seu podcast semanal de games.
Estamos começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, Tetsuya Nomura, level 10. E o...
É...
Então essa é Tetsuya Nomura.
Mereceu.
Yugo, classificação. Protagonista de Kingdom Hearts. Calça 56 e tem olho radioativo.
Esse cast foi só pra ver o Fred imitando a Teto, né? Todo mundo sabe. Fernando, super amigo level 0 e meu ataque final é a força da amizade!
Oh, eu achava que o Fernando gostava de Kingdom Hearts, velho.
Yuri, fanboy do Tetsuya Nomura, level 69, e o Fred sofreu um inception do André pra pensar que Kingdom Hearts é um jogo ruim.
Falaremos sobre isso, né? Olha só, o que importa é que hoje vamos unir os nossos corações com o poder da amizade, do amor, da alegria.
O que quer que isso signifique, né, da vasta gama de significados que a palavra coração assume em Kingdom Hearts.
Aproveitando então o lançamento desse novo jogo, né, mais um jogo com nome incompreensível na série Kingdom Hearts, o Burst by Sleep.
Não, é se bem que os outros...
não tem números.
Vamos destrinchar a obra-prima de Tetsuya Nomura aí.
A obra-prima, hein, nossa.
Vamos tentar entender o que faz de Kingdom Hearts esse encontro tão improvável. Ser tão absurdamente popular, né?
Ele ser tão bom, né?
E eu acho que principalmente, né, cara, vamos tentar compreender a história da série, porque que historinha complicada.
E bota complicada nisso, né?
Vamos tentar entender também o que se passa na cabeça das pessoas ao jogar em Kingdom Hearts, né?
Vamos. E a gente começa logo após a leitura de meios recados, a gente já volta.
Vai ser tão rápido que seu coração não vai perceber.
Vamos lá para mais uma leitura de meus recados. Estou aqui com o Fernando.
Olá!
E a Nath.
Tapando o buraco de novo.
Olha aí como são as coisas, né?
Na load vai, na load vem, a Nath continua com a mesma função de sempre.
Então, antes de mais nada, antes da gente ir para a nossa leitura de e-mails, rola falar aqui da recepção da nossa volta, da recepção do podcast, das novas colunas. Nath, se a pessoa baixou o nosso podcast número 80 no sábado e não entrou no download nessa semana inteira, ela perdeu alguma coisa?
Cara, você perdeu a sua vida. Tá cheio de novidades. Sessão quinta, cara. Agora é tudo em vídeo, os comentários em vídeo dos trailers e...
Vale também comentar que o Download News voltou, olha só.
Olha só, que fantástico, né?
Agora que vai ser uma versão ao vivo, né? Você vai poder ouvir enquanto a gente estiver gravando, dando comentários.
Sem edição, cara, isso vai aqui mesmo.
É o seguinte, se você não leu o post, se você não ouviu o Download News... Amanhã, domingo, à noite, a gente ainda vai fazer um post no site. Nós vamos gravar o próximo Download News. Você vai poder participar com comentários pelo Twitter. Então, vai ser bem legal. Não perca.
Eu vou assistir fantástico. Eu vou ouvir o Download News. Claro que você ouviu o Download News.
Claro. Outra coisa que aconteceu, né? O Tarantino desafiou os nossos leitores e ouvintes a derrubarem o servidor. E parabéns, vocês conseguiram.
Vocês ganharam. Parabéns. Toma essa, Tarantino.
Olha só, a gente, sem entrar em número, assim, a gente tá meio assustado com os números de visitas do site. Os downloads do podcast foi uma parada meio assustadora também. É assim que tem que ser, continuem. Derrubem o servidor. Vamos lá.
E lembre-se que você ainda tem a missão de apresentar o download para 5 amiguinhos ou mais.
Exato. E, cara, é muito importante sempre agradecer aqui ao Tarantino, porque no passado, né, quando acontecia uma situação como a que aconteceu essa semana, todo mundo parava, todo mundo ficava rodando de um lado pro outro sem saber o que fazer, procurando como resolver o problema do site. E, novamente, tudo foi resolvido pelo nosso engenheiro Tarantino. Palmas pra ele. Então vamos lá para os nossos e-mails relacionados ao cast de número 80 sobre a Rockstar Games.
Primeiro e-mail depois dessa volta do Thiago Salvador. Aí ele diz aqui: salve galera do download, sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenha descansado bastante e tenha voltado com bastante fôlego. Não descansando bastante, mas tamo aí. Eu quase acertei meu palpite sobre o tema do Round 80 Twitter, porque eu achei que seria um cast inteiro dedicado a Red Dead Redemption. Cara, uma única pessoa chegou e falou: vai ser um remake do primeiro cast de GTA.
Olha só.
A gente não deu retweet, a gente deixou cair lá pra baixo e falou: a gente tá continuando aqui. Confesso que eu tenho minhas reservas da franquia GTA. Acho que o excesso de liberdade, possibilidades, minigames pode tirar o foco do jogo.
Foi interessante ver que o Fred definitivamente não está sozinho, né, cara? Muita gente não curte.
Eu fiquei assustado com muita gente que falou que não gosta de sandbox e de GTA, exatamente por ser um mundo aberto demais, né?
Sim.
É uma coisa que me motiva a jogar esses jogos e são coisas que repele outras pessoas. Achei isso meio interessante. Mas eu curti demais Bully. Ele é um exemplo de jogo livre, com missões e minigames que fazem parte da vida de um estudante delinquente. E Infamous tem sido meu favorito até o momento. Nem acho ele tão sandbox quanto os outros. E recomendo para quem não curte esse estilo.
Infamous é... ele é um jogo legal, mas... não é legal.
Cara, ele é muito enjoativo.
Vamos lá pro próximo e-mail aqui, que é do Otto Júlio de Amorim, 21 anos, jornalista. Olá, agora carregando-os. Gostei.
É.
Muito bom o Reborn do Download. Escrevo para relatar mais algumas peripécias de Mr. Jack Thompson. Ao saber da pré-venda de Bully pelo Walmart e Amazon.com, sem nenhuma advertência feita em relação à faixa etária, Thompson pede a Rockstar que não lance o jogo e avisa que dois ônibus lotados de estudante iriam até a porta do prédio de Take-Two para protestar contra Bully. No entanto, não cumpriu o prometido. No ano em que duas pessoas foram assassinadas por irmãos fãs de GTA 3, assim, né, fãs de GTA 3, cara, não gosta de mais nada, né, tipo cocaína. Thompson decide processar a Sony Computer Entertainment of America, a Take-Two e a rede Walmart. Pô, Walmart, né, cara, já tá vendendo a parada. Por 245 milhões, mas o caso foi removido da Suprema Corte Americana.
Por que será?
Jack Thompson ainda se envolveu em confusão com a Midway em 2006, alegando que Mortal Kombat Armageddon estaria lucrando com a sua imagem. Cara, isso é muito bom, esqueci de falar disso. O Mortal Kombat estaria lucrando com sua imagem, pois jogadores podiam criar um boneco que se parecesse com ele. Tipo assim, no modo de criar o lutador, sabe? As pessoas criavam.
Criava só pra, sabe, estuprar o personagem.
Por que que ele não processou o pessoal do The Sims?
Né? Jack Thompson disse ainda que a japonesa Sony é o Pearl Harbor 2 e mandou a declaração. Caraca, velho, que ofensivo. E mandou a declaração: GTA 4 é a pior coisa pra criança desde a poliomielite.
Ou seja, pelo menos GTA 4 não é pior do que a poliomielite.
Caraca, né, velho? É a pior coisa. Tipo assim, o holocausto, tudo bem, né? Vamos lá, então, pro nosso terceiro e-mail, Nath.
Então, nosso terceiro e-mail é do Vinícius Maciel. Aí ele diz aqui: as inserções das propagandas das rádios deixou o round extremamente divertido e informativo. Me deu até vontade de comprar uma girafa em uma caixa.
Ô, cara, esse da girafa era o meu favorito no GTA 3.
Aí ele continua: acho que vocês esqueceram de comentar que nos jogos da Rockstar não existem crianças, pelo simples fato de que os sandbox produzidos pela empresa não são jogos pra crianças.
Não tem, né, cara? Isso é meio que um tabu, assim. Eu não sei se é, tipo, se seria banido imediatamente se tivesse criança, né? Porque tá na hora, eu acho, de você poder matar ou estuprar criancinhas, como o Fernando costuma dizer.
Sei lá, cara, eu acho que ele precisa assistir um pouquinho de South Park, né? É, ele continua aqui também. Assim como o André, eu também adorava viajar entre as cidades de San Andreas. Tudo bem que viajar nesse jogo dura apenas 5 minutos, mas ficar 5 minutos sem fazer nada em um game é muito tempo. E o pôr do sol realmente era fantástico. Considera...
Olha, o outro aí que gosta de pôr do sol de games.
Caraca, pôr do sol,
velho. Você não está sozinho.
Cara. Olha só, cara.
Pôr do sol do Red Dead Redemption, eu concordo plenamente, assim, com o André. Enfim, considera a Rockstar, ao lado da Valve, como as duas melhores produtoras de game atualmente. Abraço a todos.
Muito obrigado, Vinícius, pelo seu e-mail. Eu também... é super legal viajar em San Andreas. Vamos lá para os nossos desenhos, né? Gabriel Ferraz, ele fez um desenho do Abicão no Minecraft. O que é Minecraft? Eu não faço ideia do que é.
Minecraft é um joguinho que até hoje eu não sei exatamente qual é o propósito dele, porque a única coisa que eu vejo são pessoas desenhando coisas no Minecraft, sabe?
Deve ser por isso. Mas ficou muito foda, ele fez um Abicão lá. O outro desenho que a gente tem aqui é o Now Busted, do Felipe Legion.
Cara, que foda.
Todos nós presos por jogar jogos de criminosos, né?
Acho que dá destaque pros balõezinhos.
O Fábio Costalongo mandou um desenho, né, cara, de todos nós tematizados com alguns dos nossos jogos favoritos, né? Muito bom, mande sempre mais.
Ficou muito legal, cara.
E finalmente, cara, quem não podia faltar, né, o Zenon
Filho. Quem não podia faltar? E de novo, né, gostando dos fanboys pelo Pablo, tem um desenho só do Pablo.
É porque assim, cara, tem o desenho do Pablo E o resto, né? O resto também.
Ah, cara, foi muito bom.
Então, Fernando, você sabe que o Nowloading apoia 100% todos os dias da semana o jogo justo, né?
É, com certeza, né?
Afinal de contas, somos gamers.
Exatamente.
E ninguém melhor pra falar do jogo justo do que o criador do projeto. Seja bem-vindo de novo ao Nowloading, Moacir.
Olá, amigos. E aqui estamos, como diz o velho ditado, né? O bom filho a casa retorna.
Exato.
Exatamente, né?
Então, Moacir, o que é o projeto Jogo Justo, cara?
Olha, o projeto Jogo Justo é simples. Ele quer fazer com que você não deixe tua carteira inteira na loja.
E os olhos da cara também.
Exatamente. Ó. Um projeto hoje que visa, eu diria, não só diminuir os impostos dos games do Brasil, como alavancar todo o nosso mercado nacional nesse sentido.
Claro.
Simples e prático, o Jogo Justo é o projeto que veio para mudar o nosso quadro. É simples, o mundo inteiro ganha dinheiro com game, todo mundo gosta e o Brasil ainda está engatinhando. Nossa proposta é uma revolução, ou seja, chega de ficar se contentando com esse pouco que a gente recebe, né? Então é isso que o projeto Jogo Justo veio para fazer.
Se eu me interessar pelo projeto, se eu ver que eu quero isso, né, pros gamers brasileiros, como eu posso contribuir pro Jogo Justo? Como é que eu posso apoiar essa causa?
O apoio que a gente pede sempre é na parte da divulgação. Divulgue o máximo que você puder. O que eu peço é simplesmente divulgação e nada mais. Ou seja, eu quero que as pessoas tomem consciência do que o Brasil pode virar nesse mercado, né?
Uhum.
Olha, você pode entrar na página do Jogo Justo, que lá que nós concentramos todas as informações, né? Ou seja, www.jogojusto.com.br, né?
Uhum.
E lá você pode ter tudo. Tem também, você pode seguir o Twitter do Jogo Justo, é o @jogojusto. De lá você já tem todas as informações que você precisa saber sobre o projeto.
Beleza. E a gente com certeza vai falar mais sobre o Jogo Justo ainda, né?
É, claro.
Cara, a gente queria deixar aqui os parabéns, né, pela iniciativa, pelo projeto, porque ninguém gosta dessa situação, mas todo mundo muitas vezes só sabe falar mal, reclamar. E é muito legal ter alguém tendo a iniciativa de fazer alguma coisa a respeito, né?
Eu nem mereço parabéns. E quem merece parabéns é o jogador que vai numa loja e paga R$250
é
um jogo por amor. Esse merece parabéns, sim.
Esse tá de parabéns mesmo. Então, beleza. Valeu, Márcio.
Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado pelo download.
Bom, então, pra terminar aqui, antes de irmos para o nosso podcast, o Diego. Olá, Diego.
Olá, e aí?
E aí, Diego, o que você tem a nos dizer? Você participou de alguma coisa, é isso mesmo?
Essa semana eu participei do Matando Robô Gigantes, né? De games.
Você é a nossa mancha verde, você é o nosso Splinter Cell, né, cara? A gente te manda para fazer missões em determinados locais e se não der certo, a gente nega a sua existência.
Ah, é? Não
Então, mas como a gente tá falando aqui é porque deu certo, né?
Deu, tudo certo, cara. Missão cumprida, pode dizer.
Beleza. Não deixe de escutar o MRG, o podcast muito foda. E o que você queria falar mesmo, Nath?
Que eu discordo de qualquer coisa que o André ou o Fred digam nos próximos 1000 minutos aí pra frente.
I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not?
pessoas.
Olá, amiguinhos.
Olá.
Podemos nos juntar que nada de mal vai nos acontecer.
Né? Se ficarmos nada. Juntos, se acreditarmos uns nos outros, tudo
se abrir um puta de um portal e absorver alguém aqui, é só encher atrás e confiar no poder da amizade e vai dar tudo certo.
Mas a gente tem que ir junto. Se a gente for separado, cada um por si, acabou, cara.
Não, não, mas olha só. Às vezes você pode ir separado porque você tá procurando ficar junto com o Friendship Power de novo, sabe?
Mas na verdade, às vezes pode ir separado porque o coração de cada um está dentro de nós.
Caraca, hein?
Olha.
Não, me coloca como roteirista de Kingdom Hearts agora.
O que eu posso te garantir, Fernando, é que pior não fica. Antes de mais nada, é muito bom deixar claro que Fernando e Yuri são fanboys de Kingdom Hearts.
Fanboys ao extremo, sabe? É. O Kingdom Hearts, depois que eu comecei a jogar assim, ele entrou na minha top list de séries preferidas, sabe? No momento, é minha série preferida de games.
Caraca, velho, buscar ajuda.
Eu ainda tenho um fator nostálgico todo na minha cara, que Kingdom Hearts foi o primeiro jogo da minha vida que tinha voz.
Pois é, Yuri, conta essa história pra gente, essa bela história. Não, não,
cara, é pra você ver como as pessoas, elas são, né, criancinhas ainda. Caraca, velho, Kingdom Hearts é o primeiro jogo de voz. É muito tenso.
Ah, cara, eu passei um bom tempo do PlayStation 1 pro PlayStation 2. Eu comprei o PlayStation 1 no começo.
Caraca, o PlayStation nem isso, cara. Você não teve computador, não?
Não, eu não tinha computador, cara.
Ah, o Yuri é sofria da maldição, ó.
Porra, maldição agressiva por muito tempo. Primeiro falaram, ah, joga aí Kingdom Hearts e God of War. Eu botei Kingdom Hearts primeiro. E, cara, eu fiquei maravilhado porque a mão das pessoas tinham dedos e os dedos se mexiam, oh. Cara.
Olha só, cara, tudo se resumia a uma escolha. Se ele tivesse jogado God of War primeiro, visse isso tudo lá, velho. Ele ia jogar Kingdom Hearts e whatever pra essas vozes irritantes, cara. Esses olhos radioativos.
Ah, cara, mas pode falar o que for do jogo ou uma coisa que todos nós concordamos. Os gráficos são muito bons.
Não,
são.
Tecnicamente, eu acho que é um jogo impecável, velho. Eu não tenho o que falar mal dele, sério.
Aliás, eu tava jogando ele de novo aqui na televisão grande e tudo mais, HD. E o jogo segura, sabe?
Mas uma coisa que o Kingdom Hearts pra mim é top no PlayStation 2 e até hoje, assim, cara, animação, velho. A animação dos personagens, velho. Ah, é assim, inacreditável.
É muito incrível.
Porque, cara. Assim, cara, é um jogo de 2002, né? O primeiro. E como assim, velho? Tipo, 2002 é o quê? Warcraft 3, Vice City, né? Wind Waker. Eu tinha acabado de sair, sei lá, de Monkey Island 4, né? O Monkey Island 3D, pensando, pô, cara, tá aí uma fraqueza do 3D, né, velho? Animação cartunesca, assim, coisas engraçadas, né, expressões, fica fraco. E, velho, não tem, não limita nada aqui no Hearts, velho. As expressões, o sincronismo labial, sabe? Tipo, as maluquices lá do gênio e tal. O jogo é bonito pra caralho, velho. É muito foda.
É muito bacana mesmo. Em quesito de cutscenes, tá muito bom. Porque é Square, né? Square faz
CGs, né?
Cara, a CG de abertura, assim, é uma coisa muito bonita, sabe? Muito impressionante mesmo.
Acho importante a gente ter noção também que a gente tá falando de um jogo que une a Square e a Disney, exato. Né, pra fazer o jogo.
Pelo menos na época que começou a ser feito, né, velho? Eram as duas empresas que faziam melhor aquilo que elas faziam, né? A Square no RPG, nas cutscenes e tudo mais, e a Disney na animação, né, velho? Então,
assim, muitas pessoas falam, assim, que o gráfico dele é ótimo, e de fato ele é. Eu acho que não tem como se tirar de forma alguma o mérito deles terem feito um gráfico tão bom há tanto tempo atrás, mas eu acho que é importante também lembrar que era de se esperar que um jogo que fosse uma parceria entre essas duas empresas fosse ser um jogo com gráfico excelente mesmo, sabe?
Porque é
um
sim, mas histórico. Mesmo assim é surpreendente.
Surpreendente pode até ser, mas não é uma parada milagrosa.
Mas então, ô Fred, você fez uma definição aí que eu acho que vai me ajudar muito durante esse podcast.
Tá ligado que tá você e o Fred contra o mundo, né?
O Yuri tá na tensão foda de cair na porrada.
O que é Kingdom Hearts, cara? Kingdom Hearts é um crossover.
É o crossover.
O crossover. Entre o universo Disney e Final Fantasy, né? Porque você não pode dizer Square porque não tem nada além de Final Fantasy lá mesmo.
Ah, mas o que que tem da Square além de Final Fantasy pra você colocar,
né?
Ah,
podia colocar um Chrono Trigger, né, cara?
É.
É verdade, seria legal. Tinha pensado nisso, não.
Vocês discordam comigo que Kingdom Hearts é um jogo que é um crossover entre Disney e Final Fantasy?
Na verdade, tá óbvio.
Kingdom Hearts é um jogo em si que ele tem uma história que faz um crossover esses dois universos. Tanto porque esses dois muitos não se encontram tanto. O que se encontra é esse intermédio, né? Que seria o jogo, né? Kingdom Hearts, os personagens de Kingdom Hearts, que convive com os personagens da Disney e da Square.
Sim, o universo criado por eles, que interage com o universo da Disney.
Exatamente. Essa que é a definição do jogo. Não é exatamente como eles vendem. Isso eu assino embaixo.
Isso eu acho perfeitamente compreensível, porque...
Não, claro. Tem um dos motivos que eu tive preconceito com o jogo. Olha esse jogo que legal. Você tem o Pateta, o Mickey e o Cloud. Hã? sabe? Eu pensei assim, não, não tem nada, nada, nada a ver.
Eu fui a única pessoa do mundo que não teve preconceito com isso.
O Kino Hatsu, ele é muito esperto nesse aspecto, porque ele invariavelmente vai apelar pra alguma coisa em você. Se você for um jogador, você tiver vivido a época do Final Fantasy lá no PlayStation, e se você não tiver jogado, todo mundo tem um pouquinho assim sequer de nostalgia Disney. Uhum. Né? Especialmente a nossa geração aí, que era criança, nos anos 90 e tal.
Eles souberam o público que eles estavam pegando e acertaram na mosca, né?
A origem, né, dessa ideia tão absurda, diz a lenda, tudo começou porque no Japão a Disney e a Square eram meio que vizinhas de escritório, né? E muitas vezes os executivos das duas pegavam o elevador junto.
Olha só.
E começou numa conversa de elevador, assim. Um dia, uns executivos da Disney estavam conversando, o Hironobu Sakaguchi estava lá, o criador do Final Fantasy, né?
Fazendo o que lá?
Ele trabalhava ainda na Square nessa época, né?
Imagina qual que seria uma conversa entre o presidente da Square e um executivo da Disney.
Bom dia, meio que vai bem, vai.
É. E o Cloud, manda lembrança.
Não, o Cloud conseguiu resolver aqueles problemas dele, de colônia.
Não, não conseguiu não, até
não,
hoje.
Não, até hoje não.
Tá uma merda isso.
É, daí ele falou, manda ele conversar comigo, que quem sabe ele melhora. Daí, pum,
Aí ele é tipo, oh, wait.
Daí eles meio que tiveram essa ideia de fazerem algo juntos. E entra em cena um cara que tava subindo bem rápido, né, na hierarquia da Square. Nessa época tinha começado como designer de monstros lá no Final Fantasy IV. Cresceu, né, como designer de personagens principal no Final Fantasy VII. E tornou-se o diretor dessa que viria a ser a franquia Kingdom Hearts, que é o nosso amigo, nosso amado, nosso colega, nosso talentoso Tetsuya Nomura.
Esse foi gritinho de fangirl do Yuri.
Ah, velho, Tetsuya Nomura é um cara sério.
Eu não posso,
sério.
Cara.
Não, olha só, o Tetsuya Nomura já fez coisa muito boa, cara. Eu acho o design de monstros, de arma dele, assim, acho bem legal. Mas parece que quando dão a ele a liberdade de fazer o que ele quiser, velho, parece que ele não sabe o que fazer, cara. Ele faz um carnaval, ele faz...
É aí que vai. A gente tem uma visão totalmente diferente do trampo dele do que os fucking japoneses.
O que ele quis fazer é uma mistura dos dois mundos e representar os personagens. Você vê o Sora, ele tem completamente o estilo Final Fantasy de ser, aquele cabelinho, aqueles olhos grandes, roupa cheia de acessórios. Aí que ele pensou, o que que representa a Disney?
Aumenta o pé dele.
Pé do Pateta, né? Aí já colocou aquele pé grande, já...
A parada bem colorida, né?
Acaba que ele não pegou exatamente o melhor dos dois do mundo pra colocar no personagem, só que o Sora é o Sora. Ele representa bem...
E vice-versa.
Mas, ó, o que aconteceu no caso do Sora é que o jogo era pra ser com o Mickey como protagonista. O Mickey que ia viajando todos esses universos e tudo mais.
Uhum.
A partir do momento que eles decidiram que não era mais, o Tetsuya Nomura foi fazendo um design, e a roupa principal do Sora, ela é pra tentar lembrar, não sei como, a roupa do Mickey. Pelo menos nas cores você sente um pouquinho.
Tipo assim, eu entendo o conceito por trás do design e acho que a ideia é muito boa, sabe? Fazer com que esse mundo intermediário entre os dois mundos seja uma combinação desses dois mundos. Ótimo! Mas, cara, é uma maluquice, velho. O design não faz sentido.
Ah, em momento nenhum eu falei que foi bonito.
Sim, sentido não faz nenhum mesmo. Eu acho que ele realmente apela pro máximo da estética da cultura pop japonesa.
E você,
sabe?
Aceita isso como um bom design?
Eu acho maneiro, cara. Eu entendo que é feito pra eles e tudo mais, e eu gosto, sabe?
Esse negócio de feito pro japonês é muito discutível. Porque o público-alvo de Final Fantasy não é só o Japão, não, cara. É os Estados Unidos também.
É, tanto é porque sim. Kingdom Hearts andeu muito mais no Ocidente do que no Japão.
Sim, mas você concorda que o público principal do Final Fantasy é o japonês.
Sim, mas esse jogo não é um Final Fantasy, é um Final Fantasy e Disney.
Sim, sim.
Só que, não, o que eu digo é pra explicar o porquê eles falharam e tentaram arrumar depois.
E isso, cara, pra mim é o lance que o Fred vive reclamando do designer gráfico que cria uma cadeira, sabe? Uma cadeira mirabolante que quando você senta nela ela quebra, cara.
Exatamente.
Sabe, você tem que pensar num design que vai funcionar naquilo que você quer fazer, velho.
O que eu tô dizendo é que ele não precisa ser funcional, sabe? O Tetsuya Nomura não fez aquela roupa pra você costurar e sair vestido de Sora na rua. Sabe, é uma roupa de desenho, cara.
Eu não tô falando só de roupa. Eu tô falando, por exemplo...
Por exemplo. Pô, só pra citar.
A Keyblade, velho. A Keyblade.
O ícone de Kingdom Hearts, né? O símbolo do jogo.
O conceito da Keyblade. Vamos ignorar só o fato de que o Sora parece um mongoloide correndo de um lado pro outro com a chave.
Sua opinião.
Ok, na minha opinião, claro. A Keyblade é uma lâmina, ela corta coisas. Apesar de você não ver uma lâmina ali. É mágica, ok. Mas se é mágica, por que existe a forma física da chave? Porque o Sora vai usar ela como chave pra abrir as coisas? Fred, o Sora usa a Keyblade como chave?
Porra nenhuma, velho.
Não usa, cara. Ela é a chave que abre tudo? Não. Mais de uma vez já analisou uma porta e falou, essa porta está trancada.
Coisa que ela é a chave que abre os mundos.
Mas ela não é usada como chave, Fernando.
Sim, aí, cara, não. Aí tem uma foca e fechadura na frente, tudo bem. Ele aponta e sai como mágica mesmo. Mas aí que tá. Se fosse uma faca de cozinha e ele apontasse e saísse a mágica pra trancar, qual que seria o sentido, sabe?
Simbolismo.
Não, poderia completamente ser, sei lá, o dedo dele.
O simbolismo, ok, se fosse somente uma coisa pra fechar a fechadura, mas também é uma espada. Por que que ela tem que ter o formato de uma chave se ela é uma espada e não serve como chave?
Tu me pergunta a funcionabilidade de uma arma de videogame quando você já jogou um jogo do mesmo designer onde uma menina que tem peitos gigantes e o cabelo enorme dá porrada numa Diamond Weapon de 2,15 metros?
Não, velho, não é assim. Kingdom Hearts tem que ser coerente com o próprio universo dele, sabe? Tipo, se num universo de fantasia a grande maioria das pessoas tem força sobre-humana e isso é uma parada relativamente normal lá, eu não vou questionar que uma menina dê porrada na Diamond Weapon, sabe? Você ter um universo de fantasia não é uma desculpa pra você simplesmente fazer o que te der na telha sem que aquilo faça sentido, não.
A Keyblade, ela é uma chave pela semântica, cara. É uma Keyblade. Poderia ser mais funcional, mais coerente? Poderia, mas ia design, ia estética, sabe? Daria uma semântica maior. Você vê o cara com uma chave gigante, assim, e vê o significado daquele, pô, é uma chave que ele usa pra combater os inimigos, pra abrir as portas dos mundos, pra abrir os corações das pessoas. Ou você tem uma espada normal que tem uma chavinha no fundo.
Se você bota isso num jogo onde você tá tentando pegar um público da Disney, que na teoria é um público infantil...
A temática de Kingdom Hearts, eu não acho que
não é infantil, Yuri. Não é infantil, nunca não. Foi, cara.
Ah, cara, principalmente, é. Pode ter um apelo infantil pelo... Tem personagens das Disney, mas só que a história não é nem um pouco infantil.
Pra gente conversa, não é infantil porque os filmes da Disney que eles dão ênfase principal são filmes da Disney antigo. Quem viu aqueles filmes quando era criança a ponto de sentir nostalgia não tem mais 10 anos de idade, já tá numa fase que ele já vai ter um senso crítico diferente. Outra coisa também muito importante a gente lembrar, vamos comparar uma coisa que pra mim é um bom exemplo de design, a Gunblade do Squall. Ela é uma espada e é uma arma. E ela funciona, quer dizer, você pensa, ela tem o gatilho e ele corta o inimigo enquanto ele atira. Quer dizer, tem uma função ali, ele inventou uma parada que funciona e que é esteticamente bonita. Agora, você pega a Keyblade, por exemplo, ela não se parece uma espada e ela se parece completamente uma chave, velho. Ela parece uma chave gigante, basicamente. Sim. Só que, ela corta, né, o que já não fazia muito sentido, mas tudo bem. E dois, cara, ela não abre nada com aquela chave que ela deveria usar. Esse é o problema que a gente tem com ela. É a mesma coisa de eu falar que eu vou criar a porra de uma espada hidrante, e aí é uma espada no formato de hidrante. Aí quando você vê o fogo, em vez de você abrir ela pra sair água, você joga o hidrante em cima do fogo e o fogo apaga, sabe? Pra que ele tem o formato do hidrante, então? Pra que ele tem o formato mecânico de uma chave? Se pra ele abrir um baú, ele dá uma batida no baú e o baú abre. Se pra ele abrir uma porta, sai um raio de luz, que o raio de luz abre o negócio.
Como espada em formato de chave, é uma estupidez, porque se você imaginar alguém lutando com aquilo, a coisa mais simples que tem é você encaixar a sua própria espada naquela ponta daquela chave e puxar ela, sabe? Então não é funcional como chave, não é funcional como espada. Dentro da ficção de Kingdom Hearts, ela não faz sentido.
Assim, construída em cima dela e ela não faz sentido, tudo bem.
Esse é o problema.
Vocês estão tentando achar funcionabilidade em um jogo que é feito puramente por design, cara.
Yuri, é só o design mesmo que eu estou criticando nesse momento.
Ele cumpre seu papel como design, ele é atrativo, sabe? Tu vê e tu acha interessante.
Você acha interessante.
O André não achou interessante e botou na cabeça do Fred que também não é.
Olha só, você sabe? Eu não acho Kingdom Hearts um jogo abominável. Se fosse pra dar uma nota de 1 a 10, cara, eu daria uma nota 6, por exemplo. Mas, cara, essa unanimidade de Kingdom Hearts me irrita profundamente, cara. Poucas séries têm tantos fanboys. As pessoas ficam revoltadas com a perspectiva de que alguém possa olhar Kingdom Hearts e achar ruim, cara.
Ah, isso é definição de fanboy,
nenhuma,
né,
que a gente tá discutindo aqui. Senão eu daria uma de fanboy e falava... Ah,
você não está dando uma de fanboy.
Caraca, na gravação o Yuri vai ver o que ele tá falando.
Volta. voltando, né, para o desenvolvimento de Kingdom Hearts, inicialmente, a ideia do Tetsuya Nomura, que dirigiu o jogo, era ser um jogo bem simples do quesito de história, fazer uma parada mais focada na jogabilidade mesmo, para agradar mais o público-alvo da Disney, né? Só que aí o Hironobu Sakaguchi, com suas palavras de sabedoria ou não, disse pra ele que se ele não focasse o desenvolvimento do Kingdom Hearts no público e que curte Final Fantasy, Kingdom Hearts seria um fracasso. E daí ele começou a desenvolver a história, né, dos Heartless, do Sora, da Kairi, do pessoal todo lá e tudo mais. E, cara, quando o Kingdom Hearts lançou, como eu disse, o que eu curto em Kingdom Hearts, velho, o valor de produção, a aplicação desse orçamento é demais. Além dos gráficos que a gente já falou, né, velho. Dubladores, né, atores famosos fazendo os personagens, o Sora, o menino do sexto sentido, o Haley Joel Osment. Tem os atores originais de muitos personagens, né, o Hades, é o...
Cara, James Woods, cara. James rouba o jogo.
O gênio não é o Robin Williams, né, mas é o dublador do Homer Simpson, que fez o gênio no desenho e nos outros filmes do Aladdin, né, e tal. Então, assim, você vê, assim, uma preocupação nisso, sabe, um cuidado.
A produção foi muito bem feita, cara. Cara, a história do Kingdom Hearts 1, ela é mais simples, né, que as outras, só que eles fizeram pensando, isso pode dar certo, vamos, né, dar várias brechas à extensão. Hoje em dia, se for pegar a história do Kingdom Hearts, você vai ficar louco, porque é coisa atrás de coisa, definição de definição. Criou vários conceitos em cima de outros conceitos que ele tinha.
Resumindo o que o Fernando disse, é Kingdom Hearts 1, a história dele, se fosse um fracasso, poucas pessoas que teriam jogado não iam jogar e falar, porra, tô sentindo uma falta de uma continuação.
Sim, ele termina apesar com de que eu acho que ele termina de um jeito que você fica louco pra continuar, pra ver como é que fica.
É um final que te deixa um vazio muito grande, porque você quer muito saber o que vai acontecer dali em diante, sabe?
É, você e não quando
fica
você,
satisfeito sabe? Só com o que aconteceu ainda de forma alguma.
Sim. Sabe? A história começa na ilha chamada Destiny Island e ela acompanha os garotinhos Sora e Riku e a Kairi.
Eles têm 12 anos.
Acho que é a primeira vez que eles aparecem.
Vamos chutar que eles têm 13, então.
E eles estão entediados pra cacete, porque naquela porra da ilha não tem nada pra fazer.
Não é tão simples assim, né, velho? Que nem, por exemplo, a Kairi não é o mundo dela ali, não é?
É, na verdade, você começa lá eles discutindo entre eles e eles perguntando sobre o passado da Kairi, né? De onde você veio? Como é que você chegou aqui? Ali você percebe que ela não é nativa daquele mundo.
Sim. Isso intriga a curiosidade do Sora e do Riku, né? Pra procurar novos mundos, né? Sair dali um dia aí.
Na verdade, o que eles estavam querendo com outros mundos, ao meu ver, né? Não é saber viajar pra outro planeta. Uh-huh, é sim, outro mundo no sentido outra terra que não seja ali, lugar, sabe? Uh-huh,
sim.
Que igual eles falavam, vamos construir uma canoa pra navegar pelo mar e descobrir outros mundos.
E não tinha um adulto pra virar e falar, não, vocês são crianças, não construam uma canoa e saiam no oceano, velho.
Peraí, então nós estamos chegando à conclusão de que na Destiny Islands não tem uma cidade? É isso? É isso que a gente tá chegando a essa conclusão nesse momento?
Olha só, eu acho que no primeiro jogo eles fizeram isso muito mal, que eles consertaram no segundo, que eles só mostram a ilha, e acabou, não tem mais nada ali daquilo. O que não é verdade, você vê no 2, tem uma cidade.
Sim, mas eles deixam uns ganchos, por exemplo, tem o porto, tem um barco lá, sabe?
É, o Sora, cara, eu quero ver alguém me convencer de que o Sora tem família, porque se ele tiver, no mínimo ele é estuprado diariamente pelo pai.
Claro que ele não tem família.
Quando ele vai procurar as paradas lá pra fazer a jangada deles, eles vão pegando objetos que eles acham na praia e tal, nunca falam de ir pra uma cidade comprar alguma
dinheiro
coisa.
Pro pai
e tal. E a roupa, velho, a roupa do Sora e do Riku.
Entramos na Keyblade de novo.
Tá, eu não vou aprofundar nisso, porque, sabe, é a mesma coisa da Keyblade, velho. Não faz sentido uma pessoa que está abandonada numa ilha ter uma roupa tão modernosa, cheia de cintos, cheia de couro. E não faz sentido você usar isso numa praia, cara.
Por que uma luva numa praia?
Não é, não, porque você usa um sapato de palhaço numa praia. Olha só colocar um pensamento na cabeça de vocês. Você imagina que o Riku, ele acorda todos os dias de manhã e fica 7 horas amarrando todos aqueles cintos.
É quando ele termina, ele tira tudo, couro. Volta e dorme.
Pode ter alguém aí, caraca, velho, você tá levando esse jogo a sério, sabe? Cara, o jogo se leva a sério, velho. É um jogo absurdamente cheio de si. Se ele fosse um jogo despretensioso...
Ah, se ele fizesse o Sora e o Riku de calção, de banho,
seria foda.
Sem sapato,
foda. Seria foda.
Melhor?
Claro. Mas enfim. E aí, o que acontece? Chegam os Heartless, né? Um belo dia lá.
Tem uma caverna lá, que era o Secret Spot, que era onde eles se reuniam, que eles sentiam alguma coisa ali, né? E acontece que o que tinha lá, na verdade, era uma porta, né? Pra aquele mundo.
Era a fechadura daquele mundo, digamos.
Exato. Né? É a porta pra aquele mundo onde as pessoas poderiam passar de um mundo pro outro, né?
O que eles te dão de backstory sobre isso é que os Heartless, né? O que, só uma coisa, o que significa a palavra Heartless mesmo?
Sem coração.
É sem coração.
Sem coração. Heartless, né? Muito obrigado. Muito obrigado.
Ele fica jogando armadilha assim, sabe?
Os Heartless, eles começaram a a destruir os mundos, a consumir os mundos, né? Foram eles que desfizeram as paredes entre os mundos, né? Ou seja, o que a história de Kinohatsu diz pra gente é que, num certo tempo, os mundos eram separados, né? Não existia essa possibilidade de você ir de um mundo pro outro. E o que está acontecendo, quando começa o Kingdom Hearts, já é essa invasão dos Hazards no mundo do Sora, da Kairi e do Rico.
É, e vocês veem que, na verdade, eles não estão ali à toa. O Sora, ele foi atrás da Kairi, né, que estava preocupado com ela. Sim. E o Rico, não. O Rico já ficou mais...
curioso para ver onde dava.
Mas curioso. Olhou assim, olha, que interessante. Essa porta para outro mundo, esses seres estranhos estão vindo.
Seres comendo minha casa. Interessante.
Que lindo, né?
Falei, ah, vou entrar aqui e ver de qual que é, né?
Nisso. É o que uma criança faria, né, cara?
Curiosidade tem limite também, né? Buraco negro, eu acho que nenhuma criança faria.
É, e acaba que o Sora foi atrás da Kairi, né? A ponto de ver ela sendo engolida pela uma escuridão e sumir, desaparecer.
Sim.
Vem um rato gigante, destrói a ilha e acaba que o Sora foi náufrago até chegar na Travessal. Que...
Um pouco antes disso é onde ele manifesta, né, a Keyblade ali na própria ilha mesmo. Sim. Que é um ponto importantíssimo do meu jogo, é o fato de que o Sora, no primeiro jogo, ele é a chave, né, cara? O Mickey, ele manda o Donald e o Pateta procurarem a chave, né? Que é o Keyblade Master, um conceito que foi totalmente ignorado nos outros jogos, né?
O coração dele é a chave.
E a chave não pode ficar com ninguém.
É um tema que se repete em vários momentos, né? Que as pessoas tentam tirar a chave do Sora e ela se teletransporta de volta pra mão do Sora. Porque ele é o cara escolhido pela Keyblade pra fechar os mundos e abrir a porta pra luz. Depois esse conceito é substituído por outras coisas nos outros jogos.
Sim. Sei, porque até no primeiro jogo você vê que teve uma parte que o Sora perde a chave.
Mas é aquele momento clássico da jornada em que ele tem que perceber onde tá o verdadeiro poder, sabe?
Peraí, rapidão. Eu não vi essa parte do jogo não, mas por acaso no final ele percebeu que o verdadeiro poder dele tava no coração?
How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart.
Your heart? What good will that weak little thing do for you?
Although my heart may be weak, it's not alone. I don't need a weapon. My friends are my power.
Puta que pariu, velho.
A chave, ela pertence a quem tiver o coração mais forte. A vez que ele perdeu a chave pro Rico, é porque o Rico, ele tava mais confiante em si, ele tinha o coração mais forte que o Sora.
Não faz tanto sentido assim, porque tem um certo momento que o Rico tenta pegar a Keyblade do Sora na Travessal. O Rico já tá determinado a ser o portador da Keyblade, e o Sora não. O Sora ainda tá como o herói relutante, sacou?
É, na verdade, quanto maior o seu pé em relação ao seu corpo, a Keyblade te escolhe. Por isso que, cara, do Mickey nunca vai sair do pé.
Nunca. Oi, Yuri, me explica uma coisa, velho. Por que que os personagens que do Hats têm olhos radioativos?
Ah, isso é uma boa pergunta, cara.
Isso é uma parada que me irrita, velho. Eu queria que você respondesse, porque senão é uma explicação tão boa pro pé grande dele, velho. É aquela coisa assim, os nossos personagens têm que ter olhos claros. E aí, ao invés dele fazer o Sora com olho azul, eles põem o Sora com o olho, tipo, aquela bola de luz, de boate, sabe? Azul, mas no talo, velho, aquele azul.
Você tá maluco,
aquele
Fred?
Aquele radioativo, cara. Oh, pessoas, não brilham desse jeito, não. O final de Kingdom Hearts vai ser o Donald de Pateta na clínica de recuperação de tratamento de intoxicação radioativa, velho. Tem lógico isso não, cara.
Já vai ser os dois morrendo
lá, velho.
Então chegou na parte que ele perde a Keyblade, ele fala, não preciso de Keyblade, eu tenho meus olhos radioativos.
E aí ele dá um optical flash, né?
Dá um optical flash e o Donald emenda no Shoryuken. É assim que termina o Kingdom Hearts.
Aí o que acontece? Em Travestown, o Donald e o Pateta, que foram enviados pelo rei, né, o Mickey, ele é o rei do castelo da Disney, né, digamos assim, tem o mundo da Disney lá. Daí, tipo, o Mickey, ele saiu por conta própria pra investigar o que tá acontecendo e mandou o Donald e o Pateta. O Donald é, tipo, o mago e o Pateta é o cavaleiro, né, da corte.
Ah, que corte, hein?
É, tá bom, né, velho, o
negócio. Tá bom.
E aí ele, e os três se encontram, e aí forma a party, né, do Kingdom Hearts.
Que eu achei, sabe, legal a habilidade dos dois, assim. Jogabilidade de Kingdom Hearts é uma coisa que me deixa feliz. Eu gosto que é aquele action RPG, né? Você controla um personagem e o resto fica mais como ajudante.
Acho isso legal. Eu gosto
disso. Isso foi uma das coisas que me atraiu no Kingdom Hearts, porque quando eu peguei videogame de novo, eu já não tava com saco pra jogar RPG de turno. Daí jogos de ação, tipo God of War e um pouco do Kingdom Hearts, que me chamaram mais atenção, sabe?
Novamente, eu não acho abominável o combate. Mas ele tem muitos problemas pra mim, que é o seguinte. Quiseram fazer um jogo de ação, um jogo que não fosse um RPG em turno, com mentalidade de RPG em turno.
Uhum.
No seguinte sentido, um RPG, digamos, ele é extenso. Um jogo de ação é intenso, entendeu? Então, cara, você tem longas e monótonas batalhas contra hordas e hordas de inimigos que não param de vir em todos os lugares que você estiver, velho.
Eles demoram muito pra morrer, né?
Você não tem um equilíbrio entre dois ou mais tipos de jogabilidade, ou exploração, ou puzzle.
Mas sabe, se você continuar andando e ignorar aquele inimigo, ele some e você não precisa lutar contra ele.
Não, sim, o lance é que se você chegar até o seu objetivo lutando contra todos os inimigos que você encontrar, você vai estar bem nivelado. E se você fugir desses inimigos, você provavelmente vai se fuder e ter que grindar.
Voltar e matar todos.
Não, e sem contar que assim, qualquer jogo, cara, se você passar o jogo inteiro ignorando todas as criaturas que você não é obrigado a matar, você vai ter a sensação que você tá roubando no jogo, sabe?
Porque... sim, mas eu acho também que um primeiro action RPG da Square, digamos assim, porque, cara, se você jogou o jogo anterior do Nomura, não o Final Fantasy X, o The Bouncer, cara, que não é um RPG, é um estilo de beat'em up com RPG.
The Bouncer é serious
é
business.
É terrível, cara.
O que eu quero dizer é que aí, no seguinte, ele tentou fazer essa mistura de RPG com jogo de ação, com jogo de plataforma, e pra mim, cara, ele não consegue ser nenhum dos três, velho. Ele não é um bom jogo de ação, porque o combate dele é monótono, é repetitivo, é extenso, não acaba nunca, você tá sempre lutando contra inimigos.
Isso eu senti muito, cara, em praticamente todas as batalhas. Chega uma hora que fica chato, sabe? Tipo assim, você vai enfrentar um chefe, você descobre como que você mata ele, só que você tem que fazer aquilo várias e várias vezes. Sim. E chega uma hora que já deu no saco, sabe? Ele já podia ter morrido já, sabe? Você já aprendeu a moral da história, sabe? E infelizmente, isso dá aquela sensação quando você vence um chefe, de tipo assim, nossa, até que enfim eu venci esse cara, né? Tipo, ainda bem,
né?
Não tem que voltar aqui de novo. O que é o contrário do que deveria ser, porque tipo assim, pra mim um bom chefe, que nem eu vejo em Zelda e tudo mais, são chefes que você vence ele e depois você, tipo, anseia pra encontrar ele de novo, sabe? Ah, que legal, vai ter esse chefe aqui.
Ou esperando pro que vai acontecer no próximo, né, cara?
Sim.
E outra, ele não é um bom jogo de ação, não é um bom RPG, porque a parte de RPG dele é muito superficial. Summons, só os de buff.
Não, cara, Summons não existe em nenhum Kingdom Hearts.
Não, olha só, eu vou te falar que uma vez, contra o Dragão da Malévola, eu usei a Sininho e foi útil pra mim. Agora,
a Sininho era útil
pra isso. Fora isso, nunca, cara. O Simba, velho, ele não faz nada, cara.
Cara, o Simba, velho. Cara,
eu acho que Summons em Kingdom Hearts é um desrespeito a personagens, cara, de bom. Cara, ele não serve pra nada. O único Kingdom Hearts que fez bom uso de Summons foi o Memories. Uhum. É aquele personagem, você vê, porra, um personagem legal, um personagem
pô,
bacana.
O gênio,
assim,
o Simba, cara, o Mushu,
não,
velho.
É, cara. No 2 ele deu uma melhoradinha nisso, cara. Tem um ou outro Summon que salva, mas também não são todos, não. É bem
coisa, assim. Você troca os seus dois personagens, não faz sentido, não tem por que sair.
E normalmente é um Summon que, tipo, marcou sua vida, né, velho? É de...
Eu usei o Simba pra ver a animação e depois eu devo ter usado mais umas 3 vezes só pra ver, porque é foda pra caralho, meu Deus.
Então, que droga, velho. Só que ele cai na luta, parece que, tipo, não programaram ele, porque não faz nada,
não,
velho.
Não faz nada, velho.
Que morreu.
Não matar, cara. Ele tava de
mas,
boa.
Enfim, olha só. Não é um bom RPG. As magias, não tem estratégia pra magia. Tipo, não tem, por exemplo, um inimigo que você vai ter que usar fogo porque vai dar mais dano. Não. É magia dá um dano diferente da espada, né? E, tipo, a partir do momento que você pega a Gravity, né, velho? Você não precisa de mais nenhum outro. Acabou.
A Gravity é roubada.
E, tipo assim, também não é um bom jogo de plataforma. Em muitos momentos ele te põe pra pular de um lugar pro outro, mas a câmera é horrível, você controla a câmera com os shoulders.
Eles não sabiam ainda o que fazer com o analógico direito, né?
E mesmo a câmera automática do jogo é muito ruim. É aquele lance de você tá mirando num personagem, e aí o personagem anda, a câmera vira, aí mexe seu controle todo, aí você cai no buraco, sabe? Tipo, foda. E você lutar em plataformas estreitas, sabe? Você tá dando um combo, e aí quando você termina de dar o combo, velho, você vê que você tá tipo numa cena do Papalégo, sabe? No ar, assim, só te resta cair,
caraca,
velho.
Caraca, isso acontece em todos, velho. Não tem um que salva. A câmera do 1, ou você joga um antes de jogar Kingdom Hearts 2, ou você não joga. Quando você vai pro 2, que já você controla no analógico e tudo mais, é outra coisa.
Uhum. E pior, né, cara, que câmera é um direito básico de qualquer jogador, sabe? Você tem que ter uma câmera boa pra você jogar, velho.
Estatuto do jogador, Estatuto, né, velho? Estatuto do jogador.
É, mas enfim, aí acontece que Transvestal serve mais pra te dar um plot do que tá acontecendo, né, do que é
o... E é o lugarzinho dos shops também, é, né, não é o único lugar shop que você consegue comprar.
Pra isso abre vários mundos pra você ir visitando, né, que é a parte, exato, sabe, uma das partes mais legais de Kingdom Hearts é você ver cada mundo, assim, da Disney.
Sem dúvida, Kingdom Hearts, ele se sustentou pra mim pela expectativa do próximo mundo, cara, o que vai ter no próximo mundo, sabe, é sempre porque o gráfico é foda, sabe? Especialmente quando você não sabe quais são todos os monstros. Você tá sempre esperando que o próximo vai ser Rei Leão. Rei Leão, vai Rei Leão, vai, vai Rei Leão, vai, vai Rei Leão. E tipo, você tem aquele lance de, tá, você pode até não tá gostando do mundo que você tá, mas você sabe que daqui a algumas horas você vai estar em outro, então você continua jogando.
E é muito legal também a parte de você interagir com a história daquele mundo, sabe? Eles pegam a história do próprio conto e falam, sabe esse conto que aconteceu isso, isso, você está inserido nele.
É realmente assim, essa coisa assim de você poder interferir nos mundos da Disney que tanto marcou a sua vida.
Sim.
Que é o que mais dá força pra Kingdom Hearts, sabe? E não só, assim, os que você esperava, né? Porque nem assim, eu tava vendo lá o André jogando, eu tava puto com o jogo, né? Tipo, já tinha falado mal pra cacete e tal. Aí o André foi pegar aquela nave, que nave idiota, que porcaria, sabe? Pra que você tem que viajar com essa nave tosca de um mundo pro outro? Aí apareceu o Tico e Teco, olha lá o Tico e Teco! Cara, fiquei mal feliz. Fazia tanto tempo que eu não via eles.
Pra mim, pelo menos, cara, se não fosse o fanservice da Disney, eu não teria conseguido terminar, sabe? E aí eu admito que quando eu cheguei no final, eu já tava envolvido na história. Mas aí, que é uma teoria que eu já tenho de muito tempo, eu gostaria de compartilhar com você, que é a síndrome de Estocolmo nos jogos, cara.
Exato.
É a teoria de que qualquer jogo, não importa o quão ruim ele seja, se por algum motivo você passar uma quantidade X de tempo com ele, você vai aprender a relevar os defeitos, vai aprender a gostar dele, vai se apegar aos personagens da história. Por isso, cara, os RPGs são o gênero de jogo que as pessoas mais se apegam, velho, porque é o gênero que você mais
só,
passa tempo.
Eu não combinei isso com o André, mas eu percebi isso também e eu pesquisei por conta própria. A síndrome de Estocolmo é um estado psicológico particular desenvolvido por pessoas que são vítimas de sequestro. A síndrome se desenvolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com o seu captor ou de conquistar a simpatia do sequestrador.
Você tá dizendo que o Tetsuya Nomura me sequestrou, aí?
É, exatamente.
Sim, sem dúvidas.
Nem quero saber o que ele fez com você. Claro, existe essa probabilidade, sim, mas eu gostei do jogo, sim. Desde o começo, eu consegui me identificar com o personagem, consegui me importar por ele, sabe? Por aquela trama, eu me senti muito entregado pra entender o que tava acontecendo ali, o que eram os Hatters, de onde eles vieram.
O problema pra mim é que, tipo, eu também fiquei intrigado, inclusive, cara, mais pra frente eu fiquei muito intrigado com a história, só que, cara, ela me decepcionou sempre, sabe? Sempre ela caía pra clichês de anime, sempre caía pra explicações que eu já tinha visto
antes. Isso é uma coisa que, assim, me incomoda muito em Final Fantasy e que foi pra Kingdom Hearts também, que felizmente não tem no 12, eu acho que, assim, talvez eu goste tanto do 12 também, porque ele seja mais diferente dos outros Final Fantasy.
Uhum. Mas no 13 tem.
Cara, tá ardente no 13, velho, tá em chamas, que é a porra do poder da amizade. Velho.
O poder da amizade.
É o poder da amizade, velho. Isso, sabe? Eles têm que falar que eles são amigos o tempo inteiro, velho. Todo diálogo. Não, mas a gente é amigo, sabe? Então a gente vai passar por isso. E tem outra coisa que é a confusão na história. Que é tipo assim, o cara parte de um conceito inicial fácil, se entender, simples. E no próximo passo, já virou uma coisa que você não consegue compreender. Conceito inicial, né? Tem o Heartless, que não tem coração. Aí você vira a página. Aí tá os Nobodies dos Everybodies, que fez alguma coisa com o Somebody. E aí tem o Roxy, Sora e o coração de não sei quem. Caralho, velho, sabe? Você perde foda no meio daquilo tudo, velho.
Não, mas vamos lá, vamos lá. Mas aí os Heartless estavam sendo comandados pela Malévola, que estava comandando os vilões da Disney lá, de modo geral, né?
Eles estão querendo conquistar aqui no Hearts e ir pra lá, porque seria o lugar onde tá todos os corações. E os corações é aquela coisa, né? Coração é o poder, coração viva, uhul.
É, por algum motivo, eles acham que esse mundo cheio de corações, amizade e amor é o mundo das trevas.
É o mundo do coração. Não é quer dizer que é amor, porque todo coração é o que eles falam, tem darkness, tem escuridão no coração também.
Uh-huh.
Não, é o coração não é só feito de coisas boas. E aí, pra você abrir o Kingdom Hearts, né, onde seria o poder de todos os corações, você precisaria das 7 princesas que tinham o coração puro, né? São 7 pessoas que nasceram com coração puro, que são as princesas da Disney.
Cara, agora eu te pergunto, Por quê? Quem disse?
Não é explicado aí, mas quando você chega, ela já tá no fim do plano. O conceito básico deles é que coração seria a sua essência, sabe? O que você tem, a essência da humanidade. O que a Malévola joga é que a essência geral do ser humano seria muito mais podre do que positiva, digamos assim, sabe?
Sim.
O ser humano
e
é muito mais
Kingdom
mal.
Kingdom Hearts seria um lugar com muita força das trevas.
Isso mesmo.
Ah, caraca, eu entendi.
Olha aí, Fred.
Olha só.
É o poder da amizade, Fred.
Aí eles vão indo pelos mundos, né? Eu gostaria de deixar bem claro que eu odeio o mundo do Nightmare Before Christmas, do Tremon Jack. Caraca, velho, o chefe dele é muito chato, cara. Aquela parte de você subir a parada lá e ter que lutar naquela paradinha estreitinha, caralho, que inferno, velho.
O que eu mais gosto dele é que é o mais diferente, digamos assim, porque o design do Sora muda bastante quando você vai falar.
O mais diferente é o Dariel, sinto muito.
Não, o Dariel.
E a porra do Sora vira uma sereia. Cara, fica muito tosco, velho. Primeiro que ele é magrelo, sabe? E tem cabelo espetado. Então você imaginar ele sem camisa não é uma cena agradável.
Não.
Segundo, que ele fica com aquela cauda de...
E aí fica com aquela cintura violão, sabe?
É, cintura violão. E, velho, não importa a cor que eles tenham colocado lá, seja azul, seja rosa, o que seja, aquilo é afeminado pra cacete, velho. Não interessa. E aí, pra tentar dar uma, tipo, é um menino, né, o Sora, aí eles põem uma barbatana pequenininha, né, tipo, de tubarão nas costas.
De tubarão nas costas. Ah, cara.
Que tosco, velho. Aquilo
tristeza,
foi pai,
velho. Dói no meu coração. E aí o Donald é um polvo e o Pateta é uma tartaruga.
Ah, aceitável, sabe? Os dois acham
okay,
aceitável. O Sora, velho, é agressivo aquilo. Mas então, e onde que o Sora entra na história?
Tipo, uma das princesas que ela queria, um dos corações, era a Kairi. Tanto que ela vai e ataca a ilha dele.
Kairi é a menininha lá.
Ruiva. A menininha, isso.
Ela é uma princesa?
Eles dizem que é.
Mas tá. Todas as princesas têm coração puro, sabe? Nenhuma princesa é uma vagabunda ou algo assim.
Não.
Não, mas elas são princesas exatamente porque têm coração puro.
Você vai viajando pelos mundos.
Pra fechar as portas pro Hathras, né? Que eles estão invadindo cada mundo.
Exato.
E normalmente você também tá buscando seus amigos. Você tá procurando onde é que tá a Kairi, onde é que tá o Rico.
Ah, e daí no 1 tem o quê? Tem o mundo do Aladdin, que é muito chato. Tem o mundo do Dariel, que é muito chato. Tem o mundo da Alice no País das Maravilhas, que é muito chato.
Olha só que absurdo.
Não, você discorda de mim? Qual que é o seu mundo favorito do Kingdom Hearts, Renato?
Do 1, o Dariel eu acho legal, pela parte da jogabilidade diferente, né? Você vai nadando por eles. Você não...
gosta mesmo?
Não, acho divertido, acho uma coisa diferente.
O meu mundo favorito de Kingdom Hearts, acho que chega a ser mesmo do Hércules, cara, porque não tem, uma das paradas que eu mais odeio, como tem backtracking esse jogo, porque é assim, todos os mundos tem cerca de, tipo, 5 telas, sabe? O mundo, ele não é contínuo, você não vai navegando por um mundo inteiro. E aí você vai indo de uma área pra outra e tudo mais. E aí, velho, pra dar tempo de jogo de um RPG, que é o quê? 20 e tantas, 30 e poucas horas?
Pra dar síndrome de Estocolmo?
Você tem que ir e voltar por essas telas, velho, mas são infinitas vezes, velho. Muitas vezes, sem saber exatamente onde você tem que ir, porque você não tem um mapa e muitas vezes eles não te dizem o que você tem que fazer, em busca da próxima cutscene, que vai te levar ao próximo acontecimento, velho.
Eu queria saber a opinião do Fernando sobre isso. Porque, tipo, não, assim, eu conheço o ponto de vista do André nisso, né? Talvez você pense diferente, não sei.
Eu vou concordar, mas o que eles fizeram ali é porque eles estão com uma proposta de um jogo que é vários mundos diferentes.
Sim, sim.
Eles não podem fazer uma coisa contínua.
Não, e eu entendo que pra eles fazerem o tempo de jogo que eles queriam, honestamente, né, velho, eles teriam que ter pelo menos o triplo do orçamento.
É, os limites físicos do mundo têm que ser pequenos mesmo pra eles poderem ter aquela diversidade de mundos diferentes, vários lugares diferentes. Porque quando você pega um Final Fantasy da vida, que é um mapa contínuo, mas é só aquilo, sabe?
É, diferentes estilos visuais. Ah, sim, isso eu acho legal.
Uhum.
O que eu acho que eles tinham que ter feito, cara, é não ter feito esse jogo com a mentalidade de RPG, cara.
Eu vou falar um negócio também. Eu acho que se o mundo é pequeno, você tem que repetir ele. Só que se essa parada for feita direito, isso não pode ser uma coisa ruim.
Sim.
Tem como você fazer um jogo que não seja tão maçante assim, que nem...
Metroid e Batman é backtracking também, sabe? Mas a diferença é que quando você volta por esses lugares que você passou por eles já há algum tempo, primeiro. E segundo, eles têm alguma coisa diferente pra te oferecer, cara.
Se renovam, né? Sim, isso é verdade.
Em outros Kingdom Hearts, você tem as coisas de, às vezes, você vai no mundo, você explora ele, mas você não consegue explorar ele todo. E aí, uma segunda vez que você for visitar ele de novo, aí sim tem mais essa parte que aí expande mais um pouco do mundo.
É porque no 1 você só vai uma vez em cada mundo, né? Basicamente. Assim, tirando o do Hércules, assim, sei lá, Traverse Town, você volta depois. Tipo assim...
É nesse 1 do Hércules que você tem a arena?
Isso, o torneio.
Ó, velho, te falar, velho, uma parada que eu odiei naquele torneio, cara. você tem o Cloud pra se enfrentar. E tipo assim, o Cloud é um desafio, né? Beleza, vamos lá enfrentar o Cloud e ver se nós somos capazes de vencer ele. Ele é um cara difícil e ele era pra ser a luta legal. Pra você chegar no Cloud, você tem que matar outros inimigos até chegar no último inimigo, né? O cara mais graduado. Só que aí o que acontece? Todos os inimigos que estão até chegar lá são idiotas e são maçantes de se matar, sabe? É mecânico, assim, você não precisa nem pensar. O Cloud é muito forte, você toma espadada, morre. Se você quiser lutar contra ele de novo, você tem que matar a horda inteira de novo, velho. Isso é muito paia, cara.
Depois, né, mais pro final do jogo, eles vão pra Hollow Bastion, né, que é o castelo da Beleza Fera.
Não, onde não, tem toda a... não. Cara, eu já vi tanta gente falar errado sobre Hollow Bastion. Olha só, a fera estava lá porque ela estava procurando a Bela. Hollow Bastion é um mundo novo, assim como Traverse Town, assim como Destiny Island. Não tem nenhuma relação com nenhum filme da Disney, nem nada.
Eu gosto muito do cenário, que é um cenário bem diferente de filme da Disney e de jogos da Square. Ele junta bem os dois, sabe? Tem o castelo, daí tem uma estética meio steampunk, só que bem mais colorida. Eu acho bem legal.
E aí tem aquela parte que ele conta com o Rico, até não chegou a comentar, mas esse tempo todo a Kairi tava com o Rico, mas só o corpo dela e ela tava desacordada,
sim,
né?
E o Rico, ele tava sendo meio que levado assim no pé da orelha pela Malévola, né? Tava meio que dando as ideias, né?
Ele falou, não, o Sora te esqueceu, já tá com outros amigos, sim, trabalha pra mim.
Aí, velho, você vai confiar numa mulher que chama Malévola, velho?
Malévola, né, cara?
Ela... fez uma promessa pra ele retornar o coração da Kairi, né, e levando pra ele ter o poder da escuridão também.
Você vê que quando o Rico ele é possuído pela escuridão, né, ele veste a roupa do Crysis, né, no Switch do Crysis.
Ah,
quando,
uh-huh.
Quando o Sora se entrega pro poder da luz, ninguém possui ele não, velho. O poder da luz tá com nada, né, velho, nunca.
É, cara, é que nem no Star Wars a força, sabe, a luz, né.
Aí ele luta contra você e a Kairi tá caída ali, né.
É nesse momento que ele parece o Sephiroth bronzeado.
A Kairi, ela tá...
ela tá desacordada, né.
E aí ele descobre que o coração da Kairi estava esse tempo todo dentro do coração dele mesmo, cara. O coração da Kairi estava com ele, sabe? Olha que lindo. Oh. Mas isso é de verdade, o coração dela estava com
ele. Ela não é um órgão, sabe? O coração. E ele tinha dois corações.
O símbolo. E aí, o Rico, né, possuído pelo Ansem, eles precisam libertar o coração da Kairi pra eles completarem a fechadura com o último coração e chegarem em Kingdom Hearts. Aí ele derrota o Rico. Daí o que ele faz? Ao invés dele deixar a fechadura lá de boa, porque afinal de contas ela ser incompleta não vai acontecer nada, ele mesmo faz o que o Rico queria fazer desde o começo antes da luta. Então não precisava dele ter lutado, que era ele mesmo liberar o próprio coração dele.
O que você entendeu é que o Enzo, ele convenceu o Sora de que a Kairi tava daquele jeito, tava desacordada por causa dele, porque o coração, sim, dela tava com ele. Falou, então ela está nesse estado por sua culpa e ela vai continuar assim até você liberar o coração dela. Então,
e aí
ele,
o Sora acredita.
O Sora, ele pega a Keyblade que abre os corações, né, e abre o próprio Esturia. Coração pra, pra liberar o coração da Kairi. Ele fez aquilo pra poder fazer a Kairi voltar.
Quem é esse Ansem, hein? O Sephiroth bronzeado.
Olha só, deixa eu explicar. Um dia o Sephiroth foi numa clínica de bronzeamento.
Não, esquece, não. Tá? Esquece.
Olha só. Primeiro, eu achava que não precisava desse plot twist inesperado no final, sabe? Tipo, é? Do nada inserir esse vilão aí.
Eu me contentaria se fosse a Malévola.
Exato, porque até então, a história de Kingdom Hearts estava sendo levada por um personagem da Disney, o que nunca mais aconteceu!
E o que a gente tem sobre o Ansem que aparece ali, ele era um Heartless, né? Super poderoso, que estava querendo tomar conta do Kingdom Hearts. E ele estava levando assim, a Malévola por esse caminho, né? Ele coordenando...
O que é um Heartless?
Não, no 1, é uma pessoa que perde o seu coração. Uhum. Sim. É só isso.
Que, na verdade, os Heartless, eles não eram seres sem coração, mas denominaram Heartless porque eram seres que não aparentavam ter emoções.
Sim, mas aí que tá o furo foda que você tenta remediar na sequência. É só a partir do 2 que começa a vir esse conceito.
O Ansem, ele não tem coração.
No 1, você acha que ele não tem, porque esse é o conceito de um Heartless no 1.
E ele quer ter um coração ou coisa assim?
Não, ele quer o poder do Kingdom Hearts. Ele é mal.
No caso, ele quer ter poder do coração?
Qual que é a diferença dele ter ou não ter o coração? Tipo, o que isso muda?
Nada, né, cara? Ele não tem emoções boas, né? O que contradiz um pouco o conceito de coração no próprio Kingdom Hearts, né? Que seria tanto emoções boas quanto ruins.
Tá bom, velho. Eu vou ter que falar isso agora. Olha só. O conceito de coração de Kingdom Hearts é uma coisa extremamente complexa, porque existem vários significados e não necessariamente esses significados eles fazem sentido entre si. Eu listei aqui alguns conceitos que eu lembro de ter visto em Kingdom Hearts para coração.
Caraca!
Autoconfiança.
Sim.
Sentimento. Alma.
Sim.
Espírito. Sim. Senso. Sim. De direção.
Sim.
Então, mente e conexão. Isso tudo é coração, velho. Então, se uma pessoa não tem coração, você imagina, tipo, que ela não tem...
Nada.
Sabe, o que que ela não tem? Porque ela parece que tem tudo. Você olha pra ela, sabe que ela é uma pessoa normal, sabe? Tem um cara com roupa do Crysis ali, sabe, do lado. Beleza. Aí, tipo, ele vai falando que ele não tem coração e você fica pensando, tipo, o que que tá faltando nesse cara, sabe? Porque ele não tem nada, então, não, velho.
É, não, ele é uma pessoa normal. Ele simplesmente lata, é muito, cara, mais poderoso, sabe? E mal. Pra mim, o maior gancho mesmo do 1 pro 2 foi o lance do Sora remover o próprio coração dele, né? Que aí, no caso, ele vira um Heartless por alguns instantes, não. Cara, essa parte eu achei foda, não. Foi um plot twist, uhum, assim.
É a parte até conceitual, né? O Heartless que ela vira seria proporcional a...
Isso, a escuridão no coração,
escuridão
dela.
Escuridão no coração. E como o Sora virou um Heartless de bosta, seria, uhum, falando, olha, ele tem pouca escuridão, né?
Exato. Que... Isso vai ser puxado depois, mas eu achei muito foda conceitualmente, né? Na hora, achei muito legal. Até o momento que ele simplesmente volta ao corpo dele pelo poder da amizade com a Zakai.
O que durou 15 durou minutos, chance, então, né?
Porque é, foi tipo 5 minutos, assim, de boa, sabe?
Mas aí utilizaram o fato da Kairi ser uma das princesas, né? E pelo sentimento que ela tem pelo Sora, ela consegue resgatar o coração dele pra ele.
É, e aí você vai perseguindo o Ansem por aqui no Hearts, e aí tem aquele final do...
Vai abrir as portas de Kingdom Hearts.
Ah, sim, isso é outra coisa importante.
Né, aí quando eu falar, ah, finalmente, né, eu vou pegar Kingdom Hearts pra mim, Kingdom Hearts é escuridão, né? Não, que agora eu sei, Kingdom Hearts não é escuridão, Kingdom Hearts é luz!
É luz!
Ai, Bingling!
Você vê a Xuxa?
Não, claro.
E o unicórnio voando. Me responde uma coisa muito importante.
Ó, serious business essa pergunta.
Eu não sei se é a mesma que você, não, Fred, mas olha só, uma pergunta importante. Kingdom Hearts é luz.
Sim.
Ansem é um Heartless. Luz mais Heartless, morte. Instantânea.
Caveirinho.
A luz de Kingdom Hearts.
Não. Exatamente, a luz de Kingdom Hearts.
A única luz que ele quer.
Por que tava cheio de Heartless lá dentro, cara?
Porque abriu, ele saiu, tipo, a luz escapou toda de uma vez, sabe?
Ah, mas fudeu ele, pô. Mas ela tava lá dentro o tempo todo.
Não, é tipo, não é aquela coisa que ele morreu porque veio a luz de Kingdom Hearts, sabe? Ele morreu porque já tinha sido derrotado pelo Sora, já tinha toda aquela coisa de...
Ah,
de...
Ele tava super bem, falando super bem. Mais,
é, aí ele juntou pra decepção. Aí veio a luz e o Kis falou que no Heartless estava sendo invadido porque abriu, né, a porta. Né, abriu...
Cara, mas ele era o Heartless super poderoso, motherfucker, cara. Tinha aqueles Heartlessinhos pequenininhos lá dentro, velho. Como?
Ele morreu de como recepção, que eles entraram, velho, lá, velho, tipo, barato, né, velho? Formiga, assim, como que esse bicho chegou aqui? O Sora venceu o cara. Ainda assim, o cara conseguiu abrir a porta lá. E aí o Sora falou, ah, mas nem rola de se abrir porque Kingdom Hearts é a luz. Você vai se ferrar, sabe? Aí o cara abre e se ferra. Se o Sora sabia que Kingdom Hearts é luz e o cara ia se ferrar, pra que ele se incomodou em lutar contra o cara pra gente conversar? Porque não deixou ele abrir a porta e morrer toda própria.
Bom pergunta.
Cara, não era boa, ele morreu de decepção, velho. Ele
tava... Não, eu tô
ele
falando.
Ele acreditava, cara, tanto que aquela casa isso... era escuridão, sabe? Quando na hora que ele abriu, que ele viu que era luz.
Ah, nem quero, ah, mais, vou embora. E aí, o Kingdom Hearts 1 termina da seguinte forma: o Ansem foi derrotado, o Sora tá lá em frente do Kingdom Hearts, o Rico ajudou ele a fechar a porta do lado de dentro, o Rico e o Mickey ficaram do lado de dentro. Pateta, Donald, Sora do lado de fora. E aí, os mundos começam a se reconstruir. Os mundos que tinham destruído voltam a se reconstruir.
É, com o poder de Kingdom Hearts, né?
Aí ele vê a Kairi lá, e no momento que ele vê a Kairi, o mundo dela começa a se refazer e ela começa a ser puxada de volta pro mundo dela. E aí eles se separam, tem toda aquela...
Na verdade, não pro mundo dela, né? Pro Destiny Island.
É, exato. Pro mundo que ela tava antes, pro Destiny Island. E aí tem toda aquela música lá, a lutada Ricardo lá, e sua musiquinha. Pô, que toca em todos os Kingdom Hearts.
Eu terminei esse jogo tantas vezes só pra ver esse final.
Não, é bonitinho, sabe? Ela na caverna, chorando com o desenho e tal. Depois dos créditos, tem a cena final, né, que é a cena que realmente liga com o próximo jogo, que é os três, o Sora, o Donald e o Pateta, procurando ainda o Mickey, né? Ou seja, deu um cliffhanger, é um gancho de sequência direto, uhum, pro próximo jogo, que é eles precisam achar o Mickey.
Eles viram lá que a cara tá bem e tudo mais, aí falaram, não, agora vamos achar o Mickey, né, que ficou em Kingdom Hearts.
E o Rico.
E o Rico.
E outra coisa. Uma coisa que me irrita no Ansem, assim, e pelo que o André me falou, né, tem vários inimigos, na verdade, é que todos eles têm uma catchphrase, sabe? Uma frase, assim, que eles sempre falam durante a luta, eles não calam a boca.
É a mesma. E a doença é open your heart. Open your
heart. Oh, sabe, elas são tão horríveis, cara. E no 2 eu vi que tem isso também, sabe? E todo cara que morre, ele joga uma frase de efeito quando ele tá morrendo. Um cara lá da 13, né, da organização, ele morre, ele fala, if I only had a heart, sabe? Ele fala essas frases.
Sonata Ártica, Maurício.
Eles não sabiam, né, se Kingdom Hearts ia dar certo, né, cara? Porque, afinal de contas, era uma parada tão improvável, assim, que podia dar ou muito, muito certo ou muito, muito errado. Deu muito, muito certo. Eles começaram a desenvolver, né, eles até lançaram lá o Final Mix e tudo mais, com alguns teasers pro 2 e tal, e começaram a desenvolver o 2. Só que, pra ligar a história do 1 pro 2, eles lançaram o Chain of Memories, né? Que, cara, liga hardcoremente a história do 1 pro 2, porque se você não jogou o Chain of Memories, vai sobrar foda no 2.
Cara, né? E não, eu digo até se você jogou, se ainda sobra.
Né? Tá vendo? Mesmo se você tinha jogado. Porque continua direto aquela cena lá dos três andando pela planície lá procurando o Mickey.
Uhum.
Começa a introduzir a história da organização, né?
É lá que você é apresentado a um novo inimigo, que é a Organização 13, né? Organização 13, que eles falam.
É os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros Zodíaco.
É o Gotei 13 e tudo mais. O Gotei
13 de Bleach.
É, por aí. Acaba que você chega no Castle Oblivion, né? Você sentia uma vontade de ir lá, sabe, incontrolável. Você não sabia por quê. E aí você achava que, pô, o Mickey deve estar aí, o Rico deve estar aí.
E também porque você foi seguindo o cara, né? O cara misterioso lá de Capuz Preto.
É, ele foi te guiando pra lá, mas é mais que você sentiu alguma coisa te chamando, né? Porque você acabou indo lá.
É, esse Chain of Memories, ele saiu pra Game Boy Advance em 2002, né? E depois ele teve o remakezinho que saiu com o Final Mix, não foi?
Isso, pra PS2.
Com os gráficos do Kingdom Hearts 1, tudo em 3D, né?
Uhum.
Você vê que o orçamento não foi tão grande pra essa localização, porque as cutscenes, apesar delas serem faladas em inglês, né? Dublada pela maioria dos atores e tudo mais, o sincronismo labial é em japonês.
É.
E o bizarro é que se você for do 1 direto pro 2...
O Sora virou homenzinho, né?
É, o Sora, cara, o Haley Joel, o dublador do Sora, cara, é como se, tipo... Num dia ele tá com voz de criança, no outro ele tá com voz de adolescente. E, tipo, o mesmo modelo, não muda nada e tipo, tal.
A puberdade chegou foda pra ele, não, né?
De um dia pro outro, cara, foi assustador. Cara, pra mim, velho, esse é o melhor jogo de Kingdom Hearts. Apesar de eu não ter curtido a jogabilidade.
Cara, a jogabilidade é muito foda.
Pois é, eu admito que eu não curti a jogabilidade muito. Porque ela não entrou muito bem na minha cabeça.
A jogabilidade é com cartas, ou seja, você ganha uma carta de seu ataque. Você pode ser a carta de ataque, carta de magia, ou carta de item.
Ou carta de summon.
Que tem uma numeração que não é a força dela, mas sim a probabilidade de você ganhar de outra carta, né, que é numerado de 0 a 9, e aí você teria que, no caso, usar essas cartas pra fazer seus ataques, né, você tem um número limitado de cartas que quando acaba você pode recarregar seu deck. Você tem que organizar suas cartas pra fazer outros tipos de ataque, por exemplo, se você pegar três cartas do mesmo tipo de ataque, a mesma Keyblade, que a soma do número delas dá um número de entre 11 e 15, é um tipo de ataque. Se você fazer isso, mas com Keyblades diferentes, que a soma dá entre 18 e 20, é outro tipo de ataque. Ah. E tanto isso pra magias também, né? Você pode utilizar magias com cartas de ataques pra criar outras magias, com summons também.
É, cara, o que me deixou confuso, que me deu um pouco de preguiça de aprender, é que as cartas também são usadas, tipo, pra abrir porta, pra ver o...
Mas é, são cartas diferentes, sabe? Tem cartas de ataque e essas são cartas de mapa, que eu achei que foi um conceito muito foda dele, né? Que as cartas são fragmentos da sua memória.
Uh-huh.
Então eles te dão a porta e falam, olha, o que você lembra que tem atrás dessa porta? Aí você escolhe uma das cartas, que aí você fala, não, essa sala tem um cara que vende itens.
Isso,
ou essa sala é uma sala que
tem
um baú. Ou essa sala é uma sala que tem vários rápidos.
Cara, é como o Fernando disse, velho, é um jogo que depois que você entende, depois que você percebe que você tem que fazer uma estratégia, tu desiste, velho, porque é uma bosta.
Ah, não, cara, é muito bom, cara.
Olha só, conceitualmente eu acho ele foda, cara, eu só não me animei a pegar, sabe?
Depois que você entende, depois você percebe tudo sem fazer, você para e vai trabalhar pra alimentar seus dois filhos, porque você já tem 40 anos, cara.
Eu custei entender a jogabilidade, tipo, tanto que pra eu pegar e sentar pra... Ah, tem que fazer assim, assim, assado, foi quando eu fui enfrentar a Larkshine pela primeira vez, que, sabe, eu cansei de morrer pra ela, falei, não, pera, vou ver o que eu posso fazer com isso. Depois, dali pra frente, eu vi como era fácil, cara, é só você ter um deck arrumadinho com as cartas em ordem, que você precisa combinar,
uhum.
E aí tá ótimo.
A história dele é muito foda, porque, tipo,
sim,
é muito intrigante, é é muito interessante, assim, você não sabe o que tá acontecendo. Tipo assim, quanto mais você avança, quanto mais você vai passando pelos mundos, mais você vai perdendo sua memória, mais você vai esquecendo das coisas.
Não é aquela coisa de você esquecer quem eu sou, como é que fala. Não, é coisa de você esquecer fatos que aconteceram. É como se sua memória de certos pontos tivesse sido alterada. Você vê que pontos específicos da sua mente vão ser alterados.
E mais, assim, quando aparece o Rico e tal, é uma parada de você não saber se você é real, ou mesmo você saber que você não é real, mas você ter sentimentos, sabe? Tipo, uma viagem, assim,
sabe? É uma parada que... na cabeça, né?
É que a história é a seguinte, que vai sabendo mais à frente, né, que tem um novo tipo, né, além dos ratos, eles também tem os nobodies, que são, tipo, a casca, né, até o humano, aí quando o humano vira um heartless, o que sobra do ser vira um nobody. É uma coisa bem complicada, assim, que...
É uma parada absurdamente confusa, cara, porque tem alguns personagens que tem ele, tem o heartless dele, tem o nobody dele, os três.
Sim, isso na não verdade, faz muito sentido. Só tem desses personagens, só de pessoas que são especiais.
Sim.
Porque quando uma pessoa vira um heartless, é pra, sabe, desaparecer a pessoa, né?
Uma coisa que eu teorizei, que, tipo, é o que eu tava achando no início do 2, eu não sei mais se se aplica por causa do Zehanort, né? Que ele tem um heartless e um nobody que são igualmente fortes. Mas eu tava pensando o seguinte, se você é uma pessoa muito boa, o seu heartless é fraco e o seu nobody é forte. Por isso que o Roxas é forte, tem aparência humana, e o heartless do Sora é fraco, tem aparência do bichinho. E se você é o contrário, o seu heartless é forte e o seu nobody é fraco. Isso explicaria, por exemplo, por que que os caras da Organization 13 não são realmente caras maus.
O que eles dão a definição de nobody é alguém que virou um heartless, mas que tinha um coração forte e não um coração bom.
E aqui, por coração, você tá falando o senso de direção dele?
Não, aquela outra definição.
Aquela outra, né? Deixa eu pegar.
Algumas memórias do Sora, nesse ponto, conforme ele vai esquecendo algumas coisas, além de esquecer, algumas memórias dele vão sendo substituídas. E ele para de lembrar da Kairi e começa a lembrar dessa menina loira, que é a Naminus.
Essa menina, ela tava lá no castelo, né, mexendo nas coisas memórias do Sora.
Na verdade, ela tem essa interação de memórias com o Sora e com pessoas que têm memórias relacionadas ao Sora. Uhum. Esse que é o poder dela.
Caraca, mega específico. Se ela nunca encontrasse o Sora na vida dela, ela ia ser um humano padrão, né?
Na verdade, ela é a nobody da Kairi, né? Tipo, a Kairi não era pra gerar uma nobody porque ela não virou heartless. Só que quando o Sora virou heartless, ele tinha o coração da Kairi junto dele. Então, quando liberou também
o nobody dela
e o dele.
Uma pergunta. Tipo, beleza, você perdeu seu coração, seu heartless aparece onde você estava. Então, o nobody aparece, tipo, do outro lado do mundo, exatamente?
Aparece
assim?
Aleatoriamente, eu acho. Tipo, é isso que me dá raiva, sabe, cara? Eles não têm regras, velho.
Isso quer dizer que em 75% dos casos, tipo, seu nobody cai no oceano e morre afogado, né?
Isso dá raiva, porque é assim, cara, tipo, no Kingdom Hearts 3, sei lá, o Sora vai estar preso numa sala, aí, sei lá, ele vai comer um bode, porque aí vai fazer um braço nascer da testa dele, porque é assim, cara, que acontece no Kingdom Hearts, cara.
Caraca.
Por quê? Não interessa, velho, não tem regra, sabe? Eles fazem o que eles querem.
Interessa, o Mickey tá do lado do Cloud, não interessa, velho.
eu acho que isso abre a possibilidade de muita coisa. Mas aí, então, ela teria esse poder de mexer com o Sora, então, porque ela foi gerada do corpo do Sora e com o coração da Kairi.
E ela tem coração?
Não, ela não tem coração.
Nobodies não tem corações.
A Namineira, ela não é má, ela não tava fazendo isso por vontade própria, né? O que os caras da organização tinham capturado ela e disseram que se ela não ajudasse eles iam estuprar ela todo dia. Mentira. Eles iam prender ela lá pra sempre, né?
Ela queria meio que fazer isso porque ela se sentia sozinha. E como ela nasceu do coração da Kairi, ela tinha essa afeição pelo Sora. Então ela queria conhecer o Sora.
Se ela não tinha coração, como é que ela se sentia sozinha, velho?
Não, cara. Não tem sentido, Fred.
Esse é outro ponto que muita gente questiona, que tem uma teoria de que os nobodies, na verdade, eles teriam corações, mas não conseguem compreender as emoções.
É o homem de lata aí, ó.
Tem uma outra teoria que fala que Tetsuya Nomura bebe mais do que deve também.
Sim, essa é uma teoria que eu apoio, Fred.
Eu também, eu concordo. Então, porque se você for olhar na Organization 13, você pode listar um ou dois que, sabe, é completamente sério e não aparece emoções.
É verdade.
Eles sentem emoção na batalha, eles xingam, eles sentem raiva.
Eles emoções. Exaltam, né, cara?
Tem gente que fala que eles fingem ter emoções, só que acho que não faria muito sentido eles fingem ter emoções. Tem gente que fala que, na verdade, eles têm emoções, só que não conseguem compreender.
Se você finge tão bem, quem diz que você não tem?
Se você sabe, se você tá sentindo que você tem, né? É porque você tem eles, velho. Não tem dessa.
A verdade, então, é que a única diferença dos heartless, dos nobodies lá pros normais, é que os nobodies não são lá muito espertos, né? Tipo, é
que você vai saber, né? Que vai chegar no fundo e vai falar, por que o coração sempre esteve com você?
Ô, velho, mas com certeza, né?
A Organization 13, na verdade, não toda a Organization 13, né? Seria, na verdade, só o Alarxine, o Vexus e a Marluxia. Eles estavam planejando pegar o Sora, né? Limpar todas as memórias dele pra servir o propósito deles, né? Pra eles tomarem a conta da Organization 13.
Porque o que acontece é o seguinte, eles precisam da Keyblade do Sora para o objetivo final deles, né? Que é reunir corações do
mar. E fazer o próprio Kingdom Hearts deles.
E aí o Axel tá lá infiltrado, mas pra descobrir esses planos, e depois acabar com todos eles.
Ele é um renegado.
Cara,
né?
O Axel e o Roxas são o cúmulo do ser emo.
Ah, velho, não é, cara. Todo mundo é assim, velho. É igual, sabe? Todos os personagens, velho, esses rejeitados de Esquadrão de Bleach, velho, são todos assim,
sim,
cara.
Sim, mas então, eles são o cúmulo, cara. Porque eles têm o cabelo.
Não, sim, o Sora também tem a porra do cabelo restart.
O Roxas é mais emo do que o Sora e o Axel tem a tatuagem de um olhinho chorando, velho. Que isso?
Ele ganhou. Do Roxas pro Sora é que o Sora é emo. Mas pelo menos ele sabe quem que ele é. O Sora, o Axis, nem isso, sabe?
O Roxas não sabe.
Roxas.
Ah, o Roxas não sabe. É tanto X, cara. Uma coisa sinistra também é de você pensar que quando ele mostra o nome do Roxas, ele vê que é tipo um anagrama para Sora com um X. Tenta fazer isso com os outros membros.
Tem alguns que dão, né, cara?
Sim, mas Axel não dá, né? Vira ela.
Ou Ale. Ale. É tipo o Alexandre, né? O Ale.
É o Ale.
É o Ale, né?
Na verdade, dizem que o nome dele, humano, é Lia. L-A.
Ah, que ótimo.
Ele. Dele. Ah, cara, no Kingdom Hearts 3 vão te dizer que o sexo não tem nada a ver, que você pode ser mulher e virar um barion.
E a amizade.
Não importa o sexo, quando você tem um coração, cara. Enfim, no final você enfrenta o Marluxia, ou Marluxia.
De 0 a 10, o quão ele é difícil no Chain of Memories?
20, cara. Puta,
sério?
Cara. Eu não consegui zerar o jogo, tive que terminar pelo YouTube mesmo. Caralho. Porque a última foto dele é... aí acontece que no final a Namine chega pra você e fala, então, eu posso voltar suas memórias ao normal, né? E você lembra de tudo que aconteceu, lembra de que é realmente importante pra você. Aí fala, ou, né, às vezes podemos ficar juntos, né? É tão legal, eu, você, você e eu. Olha só, a gente pode pegar sua memória e fazer um motel em qualquer parte. Que você
esse aqui, castelo tá vazio só pra nós. Dois aqui vai ser uma beleza.
É. E aí tem um cachorro e um pato ainda pra ler a parada.
Aí... você fica muito entediado, né? Com a mesmice, assim, né?
Aí, enfim, ele decidiu pra ela voltar a memória dele normal. Mas aí ele fala, não, porque já que né, no, tá no meu coração, você ainda vai estar ali nas minhas memórias.
É, né? Só pra não chorar e desistir.
E aí termina o jogo. Só que uma contribuição muito grande que passa meio batido pra quem só termina e acaba assim, é a parte de que você pode jogar com
isso.
Rico, ele acaba parando ali também. A Namine, ela também guiou o coração do Rico pra aparecer no mesmo castelo.
Aí a diferença é que o Rico, ele encontra o Mickey, né?
É, no começo ele encontra só uma representação do Mickey, né? Como se fossem as memórias dele. E depois o Mickey consegue chegar no castelo de verdade. E aí a parte importante da história do Rico é que ele reencontra o Ansem, né?
É um reflexo da escuridão do coração do próprio Rico tomando a forma do Ansem, né?
É como se o lado negro do coração dele tivesse a forma do Ansem.
Isso, uhum. E ele vai cada vez mais aprendendo a controlar esse poder. E isso vai linkar pra parte quando a gente vai chegar no Kingdom Hearts 2 que o Rico tá com uma aparência um pouco diferente,
um pouquinho diferente. Uhum. Aí, Fred, o coração também pode significar
com... Então marca aí, coração, barra negro igual o Sephiroth bronzeado.
Não, igual, com certeza. Scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine.
vamos para o Kingdom Hearts 2, que saiu, enfim, em 2006, né, nos Estados Unidos, 2005 no Japão, né?
Isso.
Logo depois já do Kingdom Hearts 1, eles já começaram a desenvolver. O Nomura e sua equipe decidiram pegar bastante feedback, o que desenvolvedores japoneses não fazem muito, né, cara? É uma parada estranha, assim, até melhorar algumas coisas, refazer animações.
É porque eles não estavam sozinhos, né? Tinha uma Disney aí atrás, ele falando, faz isso.
A Disney não tinha liberado de forma alguma o Mickey pro Kingdom Hearts 1, né? O tanto que o Mickey, ele aparece como silhueta em 10 segundos.
No final, só.
No final.
É tanto que eu tava quase achando que o Mickey ia ser o maior Brinks do mundo, sabe?
Sim.
Nem existe, logo.
E uma das coisas que o Nomura bateu o pé mesmo, assim, pra fazer o Kingdom Hearts 2 é que o Mickey tivesse uma participação maior e que, inclusive, pudesse ser controlado pelo jogador, né? E assim foi, né? Por mais que seja em curtíssimo espaço de tempo.
Ou com Game Shark.
Mas continuou com aquele orçamento, né, velho? Ainda maior, eu acho, dessa vez, porque, cara, o Ansem, né, que no começo você conhece como Diz, aquele cara enfaixado lá e tudo mais.
É Diz, que na verdade é Darkness in Zero.
Que é dublado pelo Christopher Lee, cara. Olha isso, velho. O Saruman.
A voz do Saruman.
They are not foolish apprentice of a foolish man. Any world of yours would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend, forgive me. Farewell.
A voz dele é muito boa.
Porra, que abertura épica, velho. Puta que pariu, cara.
É muito bem feita, cara.
Mostrando o resumo do primeiro jogo e do Chain of Memories, né?
A nova música da Otada Ricardo, né? Cara, a nova música só ali, né? Porque foi a música usada exaustão.
É, exaustão, cara.
Caraca, até o Bunch My Sleep tem a Simple and Clean, né, velho?
Sim. Simple and Clean, não, é outra, é Sanctuary.
A trilha também, né, que a gente não falou ainda, a trilha, como a gente já disse no Gamescore de Street Fighter, composta pela Yoko Shimomura, compositora do Street Fighter, a trilha é muito boa, assim, na maior parte do tempo é excelente,
mas
o problema com a trilha é que cada música tem, tipo, 10 segundos de duração, não, sabe?
Esse que é o problema, cara, tipo, eu peguei a host, assim, todo animadão, caralho, velho, as músicas são fodas, são divertidas, eu adoro ver elas. Aí quando eu vou ver, cada música tem um minuto, meio no máximo,
sim,
sabe?
Ah,
e aquela coisa,
cara,
que fica, é loop infinito, sabe? Aí...
Não, e tem algumas que, cara, que vão ficar grudadas na sua cabeça pra sempre, velho. A música do Wonderland. Nunca mais.
Eu não tiro a música do Halloween Before Christmas da cabeça, aquela. Não sai da cabeça, velho.
O que me deixa meio puto, na verdade, é que, cara, eu acho que no 2, o único tempo que ela manteve foi do Piratas do Caribe, que toca um loop infinito.
Dois segundos.
Mas, cara, no mundo do Rei Leão não tem nenhum resquício da trilha do Hans Zimmer, nem nada.
É problemático também, sabe por quê? Por um lado, deve ser tenso, assim, se achar os direitos autorais pra você usar a música do cara de novo, sabe?
Ah, cara.
Ah, velho, deve ser, porque tanto que não usaram, sabe?
Mas, Fred, se você está trabalhando com a Disney, que você pode usar a cara do Simba, é impossível.
Mas
eles terem um direito
tipo assim,
separado da música.
Eu acho que, tipo assim, eles estão pagando o pacotão trilha sonora do Kingdom Hearts, sabe? Pra que eles vão pagar mais que isso?
Uhum. É, tem, exatamente.
O que eu acho que dessa vez eles acertaram foi com os mundos diferentes, né?
Verdade.
Eu consigo falar bem de todos, tirando o de Piratas do Caribe. Pô, cara, sabe o que eles acertaram no 2? O Gummiship, que era um...
Cara,
um,
né, velho? Eu tava falando, cara, não é um bom RPG, não é um bom jogo de plataforma, não é um bom jogo de ação, e também não é um bom Star Fox, cara, não é.
O 2 é melhorzinho,
sim,
eu não acho.
Era um mundo psicodélico a 1 km por ano passando.
Né?
Era velocidade de orogênese, sabe?
Cara, tinha uns mundos que eu passava dando tiro pra frente sem mexer nada.
Com certeza, cara, sem dúvida, sabe? No 2, não. No 2 já tem, tipo, a câmera muda de direção, já tem uns inimigos diferentes, tem tiros diferentes, tem uma manobra que você gira a nave.
E esse, mais uma vez, entra naquele problema que o André falou, né, deles tentarem ganhar tempo no jogo.
Exato.
A partir de maneiras não honestas, sabe? Assim, tipo,
eu acho que pelo menos poderia ser opcional, sabe?
Sim. Eu achei melhor a estrutura do 2, na verdade.
Sim.
Isso tá uma das minhas críticas ao Kingdom Hearts 2, que é o seguinte, eles mudaram bastante coisa, né? No combate, a gente vai falar ainda, mudança na estrutura dos mundos, nas missões que você faz e tudo mais. Só que, ao invés deles criarem uma nova situação, afinal de contas, Kingdom Hearts 1 é um jogo que pede uma sequência, e eles continuaram no Chain of Memories, e dava pra continuar com alguma coisa a partir dali. Não, cara, eles retornam ao status do primeiro jogo.
O que eu acho que eles pecaram muito é falar Brinks, né? A Malévola não morreu. Tá,
porque ela quis, né?
Sim.
Brinks, tô vivão.
Se bem que agora é outra organização que tá em busca dos corações.
Mas sabe, na prática não muda nada, velho. Porque, tipo assim, você tá viajando de um mundo pro outro. No primeiro, você tá viajando de um mundo pro outro porque os Rattlers tinham destruído as barreiras, estavam destruindo o mundo e tudo mais. Nesse não, os Rattlers, eles estão em menor número, eles foram quase totalmente destruídos, que eles falam no início, pelo menos, né? E não interessa se num você matou um impostor, né? Que é o que você vai descobrir. Cara, os mundos se reconstruíram. Brinks. Você viu o mundo da Kairi se reconstruindo.
Eu acho que eu prefiro que eles não expliquem aquela feiticeira voltando, porque senão eles vão começar a falar de coração de novo, vai complicar mais ainda o conceito que a gente já tá tentando estabelecer aqui, tá ligado?
O que eu achei que foi muito divertido, assim, no jogo foi os novos mundos que eles introduziram, né? O mundo de Tron, que, caraca, é muito legal.
Cansa um pouco no visual, mas é bem bacana, cara.
Eu achei que eles fizeram um bom trabalho de trazer mundos com estilos visuais diferentes, né?
Sim. Uhum. Cara, e meu mundo preferido de longe, né, é Times River.
Ah, sim, o Mickey dos anos 40 e tal. Cara, em conceito eu achei ele excelente, velho, mas é um dos mundos mais mal aproveitados do jogo, cara.
Eu também não achei qual que foi a validade daquilo. Visualmente, ele é muito lindo.
O que me irrita é isso, sabe? Tipo, eles têm que fazer viagem entre os mundos da Disney? Tem. Eles têm que usar a licença pra usar os personagens da Disney? Claro que eles têm. Mas, cara, integra isso melhor, sabe? Primeiro, integra isso melhor na sua história. Segundo, faz isso de um jeito que é diferente do primeiro jogo, porque você resolveu o que te permitia fazer isso no primeiro jogo. Você não pode simplesmente chegar e falar, ah, não, tá igual antes mesmo, não interessa o que você fez, não.
Mas Kingdom Hearts 2 mudou em muitas coisas do 1 e muitas coisas pra bacana, né, cara? Sim. Pra começar pela jogabilidade, né,
pra
cara?
Começar, você não cai mais nas plataformas no meio do combate, isso é ótimo.
Pra começar, você mexe a câmera pelo analógico da direita.
Ó, oh, demais.
O combate ainda é meio button mash, porque você só tem um botão de ataque, né, e tudo mais, mas tem aquelas paradas do Quick Time Event, que tudo bem, que é sempre o mesmo botão, então você pode ficar apertando ele infinitamente, você nunca vai errar. O que eu curti mesmo foram ataques combinados com seus parceiros, tem bastante,
sim,
né? E cada um tem uma animação bem diferente, bem legal.
Sim, e também uma coisa que eu achei muito legal, as formas diferentes que você vai, depois vai pegando com...
Que muda completamente a animação de ataque, né, cara?
Então isso até é diferente, é uma forma é mais pra bater, outra forma tem mais magia. E, cara, quando eu vi o Sora com duas Keyblades, eu quase esperei.
Olha só, o jogo começa com o Roxas. Quem é o Roxas? Meu Deus, o que está acontecendo?
Quem é o
Roxas?
Quem é o Roxas? O que está acontecendo? E por que merda eu estou querendo pegar dinheiro?
Cara, olha só, eu vou falar uma parada. O início de Kingdom Hearts 2 é a melhor parte do jogo.
Agora você falar outra parada. Você vê como tá tudo errado? Olha a parte que o André gosta.
O início de Kingdom Hearts 2 é horroroso.
Não, Fred, olha só, é o seguinte.
É sim.
O início de Kingdom Hearts, ele é tão monótono quanto o resto do jogo, tirando o chat. Você tem combate no início, você tem parte exploração, só que tem muito mais variedade de coisas pra você fazer. Tudo bem, a parte de você coletar dinheiro é um saco, mas você coleta dinheiro rápido, né? Não é demorado, não, velho.
Fica mais tempo lá ainda, então.
Fica. É a melhor parte da história, cara, porque é intrigante pra caralho. Você não
sim,
sabe o que tá acontecendo.
Sim, como história é bacana.
Se você sabe que o Roxas é o nobody do Sora, porque seus amigos te disseram isso.
Ou você ouviu esse cast sem ter jogado.
É mais interessante ainda porque você passa a pensar, ele tá vivendo os dias até o Sora acordar. Você já começa a especular isso, cara. Isso é muito foda, cara.
É muito legal. Você foi jogado ali no meio e você vê que cada vez que ele dorme, ele tem uns flashbacks estranhos com o Sora e você fica intrigado pra chegar até o fim, né? Quando ele vai acabar.
Ele tem motivo pra ser do jeito que ele é, sabe? Ele sente que tem alguma coisa errada ali, mas pra ele tava beleza, sabe? Ele tava continuando e tudo mais.
Ah, se eu tivesse as roupas dele, pra mim ia estar beleza também.
Não,
né?
Velho, ele é super
caraca,
bem
pra
vestido, cara.
Usar uma roupa dessa.
Não, olha só. As roupas dele são melhores que as minhas. Eu não tô falando que elas são mais bonitas do que eu teria coragem de usar, não, mas elas são melhores. E o quarto dele é maior do que o meu. E a porra da menina é órfão, velho. Tipo, ele não trabalha.
Não, ele não é órfão. Primeiro, né? Nada daquilo é realmente real.
Sim. Você não sabe como é que é o mundo ali. É realmente um mundo virtual. É um sonho dele.
Tá. Não, eu não acabei, não. Você tá lá e você precisa de dinheiro, né? Aí você tem que batalhar, pregar cartazes e coisas do tipo. Só que, velho, o jogo passa dos limites. Por quê? Você acostuma com isso jogando 15 minutos, sabe? Pregando cartaz, você aprendeu. Mas não, você não vai passar 15 minutos pregando cartaz. Você vai passar 2 horas pregando cartaz, porque você não consegue contar a porra do dinheiro pra você comprar uma melancia escrota na praia, velho.
Que você não compra, porque te roubam o dinheiro, velho.
E te roubam ainda, velho, que droga. Esse jogo não rola, cara.
Cara, pra mim, ele é muito melhor que todo o resto do jogo pelo seguinte, velho. Depois daí, você descobre lá que você tava numa cidade virtual, você é o nobody do Sora, você vai ser juntado ao Sora, o Sora acorda e ele vai fazer a jornada dele. A Malévola revive, o Peach lá aparece, né, tá junto com ela lá e tudo mais. Velho, o arco dela com o Peach, a saga dos dois, é completa e absolutamente inútil, não acrescenta em nada pra história em nenhum momento.
Sim, o final é tipo, vamos separar pra Kingdom Hearts 3.
Ela ficou um castelo lá. E aí, cara, a história, ela não anda até a parte de Hollow Bastion da batalha lá, cara.
E a personalidade do Sora, cara. No 1, ele era um garoto mais tímido, sabe? Pô, queria os amigos dele e tal. No 2, ele virou muito... Muito jerk, sabe? Muito foquié.
Sério, cara? Não reparei isso, não.
Ele derrota o cara que tocava guitarra da Organization, acaba de bater no cara, ele manda, alguém é o próximo aqui que vai enfiar porrada em todo mundo. Sabe, tipo, Sora do 1 não falaria esse tipo de coisa, ele ia ser mais calmo, sei lá, sabe, diferente.
Ah, mas eu acho até legal ter uma evolução do personagem, né? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eles terminam o 1, lançam o Final Mix com o teaser, lançam o Chain of Memories com a mega história da organização, e aí volta pra mesma porra do 1, com quase 20 horas de jogo, quase 15 horas de jogo, aí que começa a aparecer o pessoal da organização.
Padrão Nomura, né, meu filho? 25 horas de jogo, o jogo engrena.
Não, não engrena, não engrena, cara, porque aí tem a parte em Hollow Bastion que, caraca, é foda, sabe? Tipo, a mega batalha épica do Cloud e Squall lutando um de costas pro outro, soltando um one-liner, sabe, farazinhas de efeito, velho, que teve de fã de Final Fantasy que gozou até o teto aí,
o
velho,
Fred,
né?
O Fred aí, ó.
Não, não sou tão fã.
Escola! Assim. Daí você derrota os 1000 Heartless lá, cara, mal, clima épico, acabou, agora volte em todos os mundos de novo, vai aparecer membro da organização em um outro, nos outros você vai ficar resolvendo probleminha dos caras, não tem nada a ver com porra nenhuma.
O que eu acho sinistro também é que, tipo, quando você volta nos outros mundos, não é do tipo Sora falando, oi, voltei, vim fazer alguma coisa. É como se ele já estivesse lá, estivesse dando uma volta, ele tá andando, ele encontra, sei lá, o Aladdin reclamando. É bem estranho mesmo esse negócio de voltar.
E o pior de tudo é que o André falou assim, é você colocar uma cena de clímax no meio do jogo, quando você acha que você vai zerar. E aí passa aquela cena e você continua, você se sente desgastado, sabe? Porque já tinha que ter acabado a parada, sabe?
E o pior de tudo isso é que foi uma cena de clímax que chega e fala, olha, o Pateta morreu.
Ah, é. Tem a cena da morte do Pateta.
Cara, o Pateta...
Eu fiquei triste.
Foi meio que uma referência à diferença desses dois mundos, né? Sim. Porque em um Final Fantasy da vida, o personagem caiu e morreu. Porra, o personagem morreu. É, mas ali, como é o mundo da Disney, até depois o Pateta brinca que ele já levou 1 milhão de pancadas na cabeça e por isso ele morreu.
Olha só, já que vocês falaram de mundos diferentes, assim, eu tenho uma coisa que o André perguntou antes da gravação, né, acho que vale a pena repetir. Você vai no mundo de Piratas do Caribe.
Isso é muito bom.
Mundo fotorrealista dos Piratas do Caribe. Agora, se existem seres humanos normais, fotorrealistas, tudo mais, como tem no Piratas do Caribe, o que é o Sora?
O que é o Sora?
Na teoria, todos os seres humanos de mundos diferentes são diferentes.
Mas
porra,
aí que tá, aí que tá. Um pouco de consistência na sua mitologia. Aqui no Hades, por favor, porque se no mundo do Ariel você vira peixe, no Rei Leão você vira leão, do Mickey você vira desenho antigo,
sim,
por que nesse que você não vira humano normal?
É o que eu falei, isso é um vacilo.
E isso dá um problema grave, porque se ele virasse normal, beleza, aceitei, mas isso dá um problema grave que dá um contraste do cacete quando você vê o Sora.
É só uma montagem mal feita, cara.
É porque, tipo assim, o Jack Sparrow é fotorrealista, cheio de barba, tudo sujão, sabe? E o Sora é tipo aquele cartoon anime,
cara, as cores, eu acho que eles enganaram muito disso aí com a iluminação e as cores, sabe? Que eles deram uma nivelada pra você não sentir...
Deram, cara. Foi uma screenshot disso.
O Sora, ele é naturalmente brilhante, velho. Principalmente os outros, como a gente discutiu.
São mundos muito diferentes, sabe? Não é porque é o mundo da Disney que você pode misturar tudo. Eu acho que quebrou o clima foda.
No 3 vai ter o que? Hannah Montana?
Não, porra. Tem que Hannah Montana e Wolverine, velho.
Eu acho que é válido, muito válido, até curti algumas vezes isso, que eles, em cada mundo, eles tentaram dar alguma coisinha diferente. Por exemplo, no mundo da Mulan, tem aquele medidor lá de honra, sei lá, que você tem que ficar enchendo.
Sim.
Se sua honra acabar. No do Piratas do Caribe, tem o lance de você lutar contra os piratas, né, que eles são amaldiçoados, você tem que lutar com eles quando eles estão iluminados pela lua. Só que você adicionou uma mecânica de jogabilidade que é uma chatice a mais que você tem que prestar atenção no combate.
Cara, eu não tive esse problema que você teve com o combate. Eu gostei muito. Conforme a dificuldade vem, você tem que ser mais criativo com as ferramentas que o jogo te dá pra resolver isso.
Não, e aqui, eu não acreditei naquele último chefe, velho. Que, sinceramente,
só
velho.
Só que ele tinha lightsaber? Caralho, velho. Puta que pariu, velho.
Não é só ele fazer um crossover com Star Wars ilegalmente, sem autorização do George Lucas, não. É os caras construíram um chefe e pensar, é legal ter um chefe com mais de uma forma pra surpreender o jogador. Já sei.
Caralho,
vamos véio. Fazer um com 6 formas para surpreender
o jogador. Nossa, é um rolo, velho. Isso foi o rolo mesmo que, caralho, eu jogava... No, beleza, derrotei. No, beleza, derrotei. No, beleza.
Ô, velho, é boa. Isso foi muito. Os caras tiveram várias ideias pra chefe e, tipo, não queriam jogar nenhuma fora, sabe? Aí foi postulado lá.
Apesar de muito cansativo ter muitas formas assim, eu acho que a última forma dele foi muito legal.
É bonito de assistir.
Eu acho assim, que todas são, cara.
A maioria dos chefes eu achei que tiveram um design interessante.
Cara, assim. É, tem que enxugar.
Aqueles quick time events que você andava no prédio e tudo mais, eu achava uma maneira.
Não, beleza, é legal, cara, mas tem que enxugar, velho. Você não pode fazer um chefe com tudo isso, velho. Não dá. Sem falar como bem o Yuri já disse, né, a versão Star Wars do cara, né, que o cara tem 2 lightsabers vermelhos.
Mas não tira nem põe, é tipo,
não
é
tira nem põe,
mesmo.
Cara, é Force Unleashed 2. E solta mas raio, ele é um Sith, cara.
É muito maneiro de você assistir também, quando pois, você fica cercado de mísseis.
De todas as boss battles que eu vi de Kingdom Hearts, a única que eu achei legal mesmo, que eu achei interessante, que valeu a pena, foi a última forma deles, tipo, a última ever, que tá você e o seu melhor amigo lá lutando. E é legal que, assim, pela primeira vez eu achei a simbologia da amizade legal, em tipo 8 anos, sabe? Porque, tipo assim, os dois são amigos e eles estão lutando, tipo, um protegendo o outro. E o outro cara, ele é a encarnação da raiva, da ira e tal. E as coreografias ficaram muito legais também, cara. Essa
muito maneira.
Eu achei que valeu a pena.
Tanto que você vê na roupa dele, que é preta e branca, ele fala que ele tem os dois poderes, né? Tanto da escuridão e da luz. Ele é o todo poderoso, né? E você, sendo Sora com a luz e Rico com escuridão, né? Vencer ele, sabe? Isso é muito legal.
Mas olha só, mundo favorito então, Fernando?
Mundo favorito, eu vou ficar com Timeless River, porque o design dele foi muito legal.
Pra quem não sabe, é o cartoon lá do Mickey no barco, que até tá no Epic Mickey, que teve naquele Mickey Mania.
E eu gostei muito do design de todos os personagens.
O Pateta antigão, o Donald antigão, né?
Mais do que o mundo, eu acho que eu fico com o Underworld do Hércules, muito mais pelo causa do Hades, cara. Porque o Hades nesse jogo tá impossível, cara. O James Woods manda muito bem.
Cara, eu vou te dizer que eu não sei se teve... Eu tô vendo a lista dos mundos aqui, não teve nenhum que eu realmente gostei dessa vez.
Nossa,
não, peraí. O que eu mais gostei foi o em Twilight Town. Mas, cara, eu sei o que eu menos gostei, que é o do Rei Leão.
Eu tive sérios problemas com o mundo do Rei Leão também. O Sora chega lá e ele é transformado em um leão. Só que aí ele parece um leão de fanart, sabe? Quando de você fanart. Vê esses pessoal fazendo fanart. Ele é um leão pequeno, tipo, com um penteado todo estilizado, anime, sabe? Cool.
Sim. Assim, é porque é aquela coisa que eles quiseram manter aquele estilo de Final Fantasy ainda.
Sim, é muito literal, né, cara?
Sim, é tipo, tem mundo que isso dá certo e tem mundo que não dá.
O estilo de luta dele. Cara, não dá pra você inventar uma arte marcial para um ser quadrúpede. Desista! Não dá pra fazer isso. Você vai ser mais feliz o dia que você desistir disso, velho. O menino, o Sora, ele segura a espada com a boca e dá a espadada, tipo, sacudindo a boca, sabe? Porque, primeiro, por que ele não morde?
Não, e o Simba, Fred?
Então, calma. O Simba que eu conhecia não tentava imitar o Sonic quando ele lutava também, né, cara? Isso é uma merda.
Caraca, velho, o Simba ele fica girando, né, velho?
Velho, ele é um leão, velho. Ele gira pra quê, sabe? Ele vê um bicho, ele gira, sabe? Tipo, vai girando e dando hits no cara, velho. Pra que isso?
Não, e o pior pra mim, sabe, tipo, eles tentarem recriar cenas, tipo a cena do Mufasa nas nuvens, sabe, parece que, sei lá, seu cachorro morreu, alguém empalhou ele, veio encenar uma ceninha pra você, assim, fazendo um teatrinho com você.
Não tem o clímax, né, velho, não tem aquela sensação de grandiosidade que era o que fazia o filme ser bom, né, velho.
Não, e sem a trilha, né, velho, porra. Cara, o Peach como leão, velho, o que é aquilo, cara, o bafo, né, o cara, tem vontade de desistir da vida.
E o Simba tava com medo de reinar por causa do fantasma do Scar.
Sacou covardou e foi embora de Pride Rock de novo, sabe? Ou seja, toda a jornada dele no filme foi em vão, porque eles estão dizendo que...
É toda a evolução espiritual que ele teve o filme inteiro, né? Tipo, ele
aquela regrediu. Ponte infinita.
Foi tudo em vão.
Remember who you are.
You don't spin like Sonic.
Remember who you are again. Again.
A história ela só passa a ser contada mesmo no final, né, cara? Depois que você já foi no Todos os Mundos duas vezes.
A Organization 13, né? Tava querendo que você lutasse com Heartless, porque aí eles explicam que Heartless, na verdade, não é seres sem corações, sim seres que não aparentam ter emoções.
Então, Heart seria uma emoção, já que Heartless...
Não, marca aí, marca aí na tua tabela.
Heart, emoção.
Olha só, na verdade, isso é um migué foda, que com certeza eles nunca tinham pensado nisso no primeiro jogo. Eles dizem que os Heartless, que são todos pretos e tudo mais, sem nada, são os Heartless puros, né? Uhum. E quando você mata esses, não libera coração.
É, e aí tem o Heartless que tem um símbolo de coração, né?
É, que esse foi tipo meio que criado em laboratório, né?
Sim.
Que esse tem o coração, porque ele foi criado a partir de um outro coração.
E aí o toda a trama do jogo era, eles estavam forçando você a matar Heartless, que tinha o coração.
É, eles estavam forçando, né? Eles estavam te induzindo a matar
Heartless.
Tava Kratos, induzindo. Né? É, e estavam capturando pra simular uma Kingdom Hearts digital, que é até o objetivo maior da Organization 13, apesar de cada um querer ter o seu coração, o chefe queria, na verdade, refazer o universo todo, né? Porque tinha muita maldade nos corações.
Você tá vendo? Tipo, eles falam qualquer coisa e qualquer coisa passa a ser verdade. Chega alguém e fala, ah, eu vou fazer um novo Kingdom Hearts coletando corações. Ah, ok. Isso é verdade. Isso pode ser feito.
Sim.
É. Por que que isso pode ser feito? Não interessa. Não, eu posso fazer isso.
O problema é que, assim, no jogo anterior, você não tinha uma dica de que isso poderia ser produzido, né?
É, e eles não se dão o trabalho de explicar, de sei lá, a profecia diz que se você juntar corações e digitalizar eles...
Ele faz isso, sabe, em todos os jogos. Em todos os jogos eles dão uma nova ideia que eles não explicam. Ele pega outro jogo e explica. É. Tanto que muita coisa disso que tá sem resposta, eles estão prometendo explicar em Bird by Sleep. Então, essa pode ser uma das coisas que eles apresentaram pra explicar depois.
Mas aí você chega, né, no The World That Never Was, né? Que é
o... Cara, que eu acho que é um nome foda, assim, pra um...
Eu acho um nome maneiro também.
Que é o mundo sede dos nobodies, né? Que nobodies, na verdade,
são ninguém, humanos que não são, né?
Humanos que não são. São coisas que não deveriam existir.
Uma coisa que eu quero falar é sobre a capa de Kingdom Hearts 1, que é o The World That Never Was. Mas eu garanto o meu fígado que eles não tinham ideia do que era aquele desenho da capa quando eles fizeram Kingdom Hearts 1.
Ah, cara, eles podiam não ter ideia, mas eles aproveitaram foda.
E eu tenho certeza, cara, os fãs lá, caralho, velho, eles já pensavam nisso desde o Kingdom Hearts, olha a capa, caralho.
Não é possível ter algum fã que mandou uma peça.
Ah, com certeza
teve. O Rico volta, e na verdade ele tá um pouquinho diferente.
Um pouquinho.
Né? Ele é o fucking handsome, né?
Você fica bronzeado.
É uma coisa que explica melhor no...
358/2. Em dado momento ele lutou contra o Roxas, né? E pra conseguir derrotar o Roxas, ele teve que libertar o lado negro. E todos sabemos que o lado negro dele era o Coco.
É o Sephiroth bronzeado. Kingdom Hearts 358/2 dividido por 3 Final Mix 2 HD Remix,
esses
né?
Esses nomes são de parabéns. Parabéns, né?
Você aponta uma arma na minha cabeça e me dá 5 minutos que eu penso no nome melhor, velho. Com certeza.
Mas uma coisa, tipo, quando você chega no The World of Never Was, você vai lutando lá contra o Sith, né? E aí você vai enfrentando os chefes e tudo mais.
É, acaba que no final você mata todos da Organization,
assim,
né?
O Mickey tava lá, né? Ele tem grandes momentos, assim, de diálogo.
É, ele aparece, velho. Caso você morra em alguma luta muito importante com o chefe, tem um save by Mickey, né? É. Que ele aparece, você tem um tempo pra se recuperar e você vai jogando com ele conforme esse tempo.
Exato, jogando comigo.
Mickey, ele revela pra você, né, que o Ansem, na verdade, não é o Ansem. O que tinha sido declarado antes era o...
Era o Heartless do Xehanort.
Que era um aprendiz do Ansem que funcionava...
Xehanort era o que pesquisava os corações.
Ele é o aprendiz do que pesquisava os corações. Que é um anagrama pra No Heart, com um X na frente.
E aqui, quem é o cientista lá?
O loiro?
É, o Saruman.
Ele é o Ansem.
Ele é o Ansem de verdade.
Ele é legal, ele é do bem. Tem uma hora que o Ansem, ele tá lá com o Mickey, e aí enquanto você tá enfrentando 700 mil chefes sozinho, tá lá o Ansem e o Mickey discutir filosofia e carregando a arma do Revis,
né?
Com a qual eles vão codificar Kingdom Hearts e, sei lá, guardar.
Cara, não tente entender o que ele falou.
Não. Exatamente, você ignora completamente. Que isso aqui codifica pra o mundo digital de Kingdom Hearts que tá criando não poder ser mais. Deve ser um vírus que tá colocando no pendrive.
É, tipo, você chega perto dele, a parada explode e morre, não acontece nada, acabou. Pra quê, cara?
Pra pro menino lá voltar a
ser. Freou, que o rato digital não tava mais pegando corações. Na verdade, tá até distribuindo corações. Foi uma chuva de corações. não foi completamente.
E serviu pra voltar o menino lá, o design original dele, né?
Menino lá.
Cara, o menino. O mancebo.
As coisas em Kingdom Hearts são tão fáceis, velho. Só depende de você.
Isso que eu não entendo porque o André e o Fred estão xingando tanto. Porque, cara, é tudo. Se seu coração quiser, você consegue.
Por que o Sora usa sapato na praia? Porque o coração dele, assim, não andou, cara.
Outra coisa que a gente precisa falar é que eles encontraram finalmente
a Kairi.
Aí você abre uma ponte para Kingdom Hearts.
Tem finalmente a batalha final lá, né? Que ele fala que ele ganhou o poder supremo. É aquela coisa, ele estava querendo o bem, cara. Se você quiser que tudo no mundo fique bem, o que você tem que fazer é fazer um genocídio no planeta inteiro e começar de novo.
É um reset.
Você dá um reboot que funciona. O Windows funciona, então no mundo tá ótimo.
Claro, o meu não, cara. O meu não. Aí você vence ele e você volta para.
Você fica preso no mundo da escuridão.
Aquele lugar não é a ilha. Pode parecer uma ilha, mas não é. Aquilo, na verdade, é onde ficam os corredores negros aqui, por onde os nobares, eles sempre desaparecem, né? Naquela bolinha preta. Sim. E aparece em outro lugar. Eles acabaram ficando presos lá, e não é pelo poder da amizade dos dois.
Recebe uma carta. Cara, com o seu coração envia uma carta aí, põe aí, correio.
E aí eles conseguem abrir a porta, né? E voltar no mundo onde eles estavam. E aí tem o
termina feliz pra sempre, né, cara?
Cara, que é muito feliz esse final, cara. Tipo, o Mickey pulando, assim, e o Rico segurando ele no alto, assim.
É, sabe? E aí eu acho que eu não gostei, porque no final do 1 foi toda aquela coisa de você sabia que tinha coisa pra resolver. Eles mostraram, não, tem uma continuação.
Cara, mas sério, não adianta nada, porque se eles dessem um brecha pra continuação no 3, eles iam fazer uma parada totalmente diferente de novo.
Sim,
o Fernando queria que caísse um meteoro no meio dos dois, assim, dividido. Eu acho que o 2 eles fizeram isso justamente porque você tá vendo que tá demorando muito mais.
Como é que você...
O 13 tava pra sair, né, cara? Os caras estavam investindo...
Enquanto eles arrecadam dinheiro com os portáteis, que é só reciclar o mesmo mundo de antes e jogar lá alguma historinha maluca, eles vão arrecadando dinheiro pro Final Fantasy XIII pro próximo Kingdom Hearts, né? Eu acho que é isso mesmo.
Parece que o jogo tá tentando te enganar, fingir que tá tudo bem, sabe? Você viu que tem a Maleficent com um novo castelo lá.
Sim.
Ela tem um castelo novo. Não, big deal.
Ela sempre foi uma vilã tão decisiva, né? No final dos Kingdom Hearts. Oh.
Cara, sabe que ela vai voltar de novo, ela vai ser vilã no próximo até... Parecer o Somebody.
Caraca, velho. Kingdom Hearts 3 vai ser a saga dos Somebodies contra os Everybodies.
Os Nobodies e os Somebodies vão atacar Everybody pra conseguir os Hearts. E com o poder da amizade, eles vão sequestrar Kingdom Hearts, que é o reino da luz, pra conseguir as trevas supremas.
É tipo assim. Parece que tem uma carta que eles recebem do Mickey, né? Falando de umas paradas que acontecem no Coded, né?
Sim, o Coded, cara, ele se passa no mundo virtual, digamos assim.
Sim, o Grilo, né? O falante do Pinóquio, né? Que tava sempre com você, né, o tempo todo, assim. Ele que anotava as paradas no caderninho dele lá. Ele volta com o Mickey pro reino da Disney, o Pateta Donald, e lá eles começam a investigar o diário, né? E aí eles digitalizam esse diário, e esse diário tem todas as memórias. É mais desculpa pra você poder revisitar os mesmos mundos reciclados de antes.
É, daí o Coded é um jogo de puzzle e tudo mais, só saiu no Japão, pra celular do Japão. É mega difícil você conseguir arrumar ele pra jogar aqui, mas vai sair um remake dele pro DS.
Exato, vai sair agora em outubro, por aqui, vai ser o Kingdom Hearts Re-Coded. No Final Mix 2, né? Tem o teaser já pro Burst
Bandit. Sim, sim, que é o Keyblade War.
Que é uma CG muito foda, cara. Muito foda. E que te deixa doido, porque você sempre foi acostumado àquele de Keyblade, uma coisa mais reservada. Poucas pessoas têm, existem poucas Keyblades e tal. E ali você vê um cemitério.
E ali você vê que tudo que eles te falaram no Kingdom Hearts 1 era brinks.
É o que todo jogo, toda série tem, cara. Eles têm uma ideia, depois eles pensam em expandir e acaba tendo incoerências com o passado.
Mas, porra, eu assisti muito esse teaser e maluco pra jogar a versão americana do Birth by Sleep, né?
Thank you.
aí lançou pra DS, né, o penúltimo Kingdom Hearts, antes do Burst by Sleep, que lançou ano passado, né, 2009 mesmo,
uhum.
E foi o Kingdom Hearts 358/2, não vou tentar falar isso em inglês,
é
isso, né? 358/2 dias.
Sim.
Qual o sentido desse título, Fernando?
Bom, o sentido desse título, 358 dias e meio, é o tempo que você vai ficar jogando com o Roxas, né, que é o nobody do Sora. Você pega o Roxas desde que ele entrou pra organização, ele acaba de entrar pra organização, ele não tem memória, não sabe o que aconteceu com ele antes, porque o nobody, ele tem memórias do seu passado, né, ele era humano. Só que como o Sora não morreu, ele tem seu corpo ainda, então ele permaneceu com suas memórias. Memórias, o Roxas não tinha memórias do passado dele. E aí é mais ou menos o seu dia a dia com o Roxas, né?
Na organização, né?
Até eles mudaram mais um pouco a jogabilidade. A jogabilidade é um pouquinho parecida com uma mistura do 2 e do 1. Um.
Uh-huh.
A parte da câmera não tem que você ter um analógico, então você volta pros ombrinhos ali, né? Só que aí também tem limit break, tem.
É, tem um novo jeito de limit break, né? Que você segura um botão.
É,
e tal.
Quando seu life tá pequeno, você segura um botão, você dá um ataque mega poderoso lá, foda. E uma parte muito interessante. Interessante que eu acho que é a parte das magias, né, e golpes. Me lembra o Chief Memories. Você tem um menu de equipamentos que aí você pode equipar tantas magias. Aí você vai usar aquelas magias naquela missão. Tantos itens, você vai usar aqueles itens naquela missão. E na sua Keyblade você pode inserir elementos que dão mais força pra ela, ou mais magia, ou dão uma habilidade nova. Você pode personalizar muito o seu personagem, sabe? E uma coisa legal também que é pensado pra um portátil, porque ele é dividido em missões bem curtas. Aí você passa a missão, você pode salvar e deixar ali de lado, sabe? E voltar depois. E aí a história é você ali com o Rox, né? Juntando corações pra organização, né? Que eu tava querendo antes.
Era o objetivo, uhum. Sim.
E ele se passa mais ou menos quando o Roxas foi criado, né? Que foi no fim do 1.
Durante o Chain of Memories e até o início do 2.
Aham, uhum, né? É. Quando ele acaba, começa o 2. É exatamente esse período,
exato.
Assim. E nele aí você vê que até tem o Axel, que você fica sendo amiguinho dele. E às vezes ele vai pra missão no Castelo Oblivion lá, que
é... O lance que eles tiraram da bunda desse jogo, que é aquela menina, né, velho? Tipo...
Sim.
A Xion, é.
Depois de um tempo ali você jogando, vem o 14º membro, né, que era a Xion, que você vê que era estranho porque não tem uma 14ª cadeira, só tem 13. É, eles colocam ela pra ficar com você, e você vê que no começo até só tá com capuz em cima, nem tem rosto, não fala nada, e depois ela começa a falar mais com você, e depois ela tira o capuz, vê que ela tem um rosto, ela é até muito parecida com a Kylie.
Que bom que ela tem um rosto, né?
Mais pra frente você descobre que, na verdade, ela é um fantoche criado, né?
Ela é um clone inacabado, criado a partir das memórias que estavam vazando do Sora. Caralho, velho!
Cara, isso não
quem
é...
Quem disse que você pode fazer
velho,
isso?
Velho, isso não é fantoche, isso é fanservice.
Sabe, de onde que é esse conceito, velho? Por que ninguém nunca falou disso antes? Por que ninguém nunca fez isso? Antes,
porque senão
que
ia ter um monte de clone, velho. Tem que guardar em segredo, só fazer de vez em quando. Não, é aquela coisa, eles conseguiram criar das memórias do Sora que tá vazando, porque a Namina mexeu na memória dele. Tipo, é toda uma reação em cadeia. Não é uma coisa que dava pra eles fazerem antes.
Mas pra eles saberem que eles podiam fazer isso numa situação tão específica, sabe?
Aconteceu de tudo com o Sora, né, velho? E tanto que depois a Shion, ela descobre tudo isso, que ela só é um fantoche, que ela tá ali ser só usada pela organização, e ela vai pegando memórias do Sora, né, que tá vazando, e aí ela vai vendo que ela tem um propósito maior, que ela tem ou sentimentos, que ela consegue lembrar de coisas da própria memória do Sora, né, sem entender muito, e aí quando ela sabe que ela é um fantoche, que ela tá com memórias do Sora na cabeça, ela quer voltar pro Sora pra, sabe, deixar de existir e deixar ele voltar. E aí que a organização aproveita pra manter ela junto com eles, pra não deixar o Sora acordar e ele não poder interferir com o plano deles.
Uhum.
E aí acontece uma maluquice foda que eles fazem uma lavagem cerebral nela, que eles conseguem fazer uma coisa mecânica pra controlar a Shion, que nesse ponto ela já absorveu tantas memórias do Sora que ela tá com a aparência do Sora.
Nossa.
Ela tem
é mais sexy. Né, cara?
E acabou que no final você luta contra ela, porque ela tava querendo se fundir com o Roxas.
Com
o
Roxas.
Como o Sora só vai acordar com o Roxas fundido nele, ela
aí
queria...
nunca mais ia acordar.
Exatamente, né? Esse que era o plano mirabolante deles. Aí o Roxas se revolta contra a organização, né? Ele sai. E aí ele encontra o Rico, né? E tem a batalha contra o Rico, que é uma batalha muito foda.
Sim.
Também.
E o Rico acaba vencendo, né? E aí que termina o jogo, começa o
2, que na verdade, né? O Rico, ele foi lá pra buscar o Roxas, porque como o Roxas tava retendo a memória do Rico depois que ele matou a Shion, não dá pra continuar a restauração do Sora sem o Roxas.
E aí o que acontece no 2 é que o Roxas, ele tá na Twilight Town virtual, enquanto na verdade verdade, ele tá no laboratório, na Twilight Town verdadeira, uhum, perto do Sora lá, esperando ele acordar pra ele se fundir com ele. É. Enfim, cara, olha só, se eu sou uma pessoa que nunca joguei Kingdom Hearts, mas eu, sabe, por algum motivo bizarro, me interessei pra caralho, eu posso começar pelo Burst by Sleep, que afinal de contas é o primeiro na cronologia, né? Eles passam antes do 1, antes de tudo.
Mas nem ferrando, velho, não faça isso, cara.
Não, abri, mexe com isso não, velho.
O grande problema de Kingdom Hearts, que a gente, né, discutiu muito durante esse cast, é que ele criou um universo, criou um mundo e resolveu criar conceitos pra esse mundo com a premissa de que eu crio esse conceito e explico ele depois.
Quando eu explico?
Não quer dizer que o depois vai chegar.
Birds by Sleep, ele fecha uma ponta solta e abre duas. Mas, véi, cara, a história é bem Star Wars da vida, só isso que eu digo.
Ah, caraca, se ele tiver mais lightsabers...
Cara, quando o Anakin tá desconfiado com o poder dele de Jedi e quem incentiva ele a ser um Jedi melhor e a explorar o lado negro da força é o Palpatine, o Imperador, sabe? Ah. É do tipo, ah, seu mestre não te reconhece, ele tem medo que você seja mais forte que ele.
É o mesmo papinho.
Mas os gráficos é impressionante, sem brincadeira, é impressionante.
Pra quem viu aquele vídeo lá, o teaser, né? Aquele careca é o Xehanort.
Xehanort, Master Xehanort, que vai ter a voz do Leonardo Nimoy, cara. Daí você segue a aventura de três protagonistas, né? Que é o Terra, a Aqua e o Ventus. Que o Ventus, cara, é... Vamos usar o design do Roxas de novo, fez sucesso.
E o Capitão Planeta.
E o coração.
A coração já tem, né? Você acha convicto, não falta em
coração. Olha só, o Ventus, tirando o fato de que com certeza foi tipo, ah, que preguiça de fazer um novo personagem, vamos colocar o Roxas aqui de novo. Porque é tipo, é o Roxas, com a mesma roupa, igual, idêntico. Mas acho que nem é spoiler dizer que ele parece com o Roxas, porque ele vai ter alguma ligação com o Sora, né?
Não, tanto que a Kairi também tava no jogo.
Sim, a Kairi. Não, não é a Kairi, não. Não, tem a Kairi, tem o Rico. A Kairi é a que vai entrar em contato com a Aqua e o Rico vai entrar em contato com o Terra.
Isso mesmo. Agora...
Agora, eu vi reviews desse jogo, vi o review da GameSpot, eu acho, e eles me falaram uma coisa, cara, eu não vou chegar mais nem perto desse jogo, porque é exatamente a coisa que eu mais odeio em Kingdom Hearts, que é o famoso alongar o jogo. Vamos, repita comigo. Alongar o jogo, que é... Você vai ter que jogar nos mesmos lugares, passar pelos mesmos mundos, fazer as mesmas coisas, basicamente, com três personagens diferentes.
Não. Você tem uma linha de história completa com um personagem. Se você quiser...
E depois você vai jogar o mesmo jogo com outro. Pra ter a história completa, você tem que jogar com três, é claro.
Os locais são os mesmos, mas os eventos são completamente diferentes. É uma história diferente.
Não, cara, Kingdom Hearts... não se dá por história ou por jogabilidade, se dá por mundos legais, personagens da Disney.
Agora eu tenho uma pergunta, Fernando, tudo isso que o André e o Fred falaram, fizeram você mudar um pouquinho o seu jeito de pensar em relação a Kingdom Hearts?
Não, cara, eu ainda acho que também não. Um jogo foda, mas ser foda, que está no meu coração.
No coração, que bom que tá no coração.
No coração, com certeza, né?
Oh, vocês dois são doentes, velho.
E com essa declaração, nós encerramos por aqui o cast de Kingdom Hearts. Manda seus e-mails e comentários. Até semana que vem.
Xinguem muito o André e o Fred.
Xinga bastante,
por favor,
vocês estão... Cara, eu sei.
Agora,
velho,
vai aparecer os fanboys.
Olha só, um aviso pra todos os flamers que quiserem xingar muito, que a gente não gosta de Kingdom Hearts. Cai dentro.
Cai dentro, mano.
Partiu feroz pegar esses fãs.
Partiu feroz.
E, cara, aconteça o que acontecer, sempre acredite no poder do coração.
Exatamente. Até semana que vem e Game Over.
Adeus, sai.
Não mais, nada mais. Você acha que é aquela coisa, né? Sempre tem uma coisa por trás maior.
Vamos lá que eu tô aprendendo. Calma.
Caraca, Fernando, mandou muito bem, viu? Parabéns.
Que bom que você leva a vida desse maneiro, velho.
Caraca, velho, vai pro Twitter agora.
Ô, Fred, você soltou o tema do podcast no Twitter, seu filho da puta.
Ops. Cara, foi mal, não, absolutamente não tinha pensado nisso.